Então vamos lá. A filosofia geralmente chega até nós como um conjunto de registros escritos, em torno dos quais se desenvolvem algumas atividades de ensino. Quer dizer, esta é a forma de presença pela qual nós tomamos conhecimento da filosofia, pelos documentos escritos que a registram como um fenômeno historicamente existente, que, por um motivo ou por outro, ainda merece alguma atenção, que é desempenhada, sobretudo, nas instituições de ensino universitário. Bom, acontece que esta forma de presença, ela não nos indica, desde logo, no que consiste essa atividade filosofia. Quer dizer, o objeto que a torna presente para nós, de certo modo, encobre a natureza da atividade correspondente, do mesmo modo que um marciano, se visse uma partitura da Quinta Sinfonia de Beethoven, dificilmente iria suspeitar que aquilo é um fenômeno de ordem sonora, porque ele está vendo apenas um registro visual. Quer dizer, entre a partitura e a música executada, existe uma série de atos, né, de interpretação que teriam que ser realizados para transformar aquele esquema visual num esquema sonoro, num esquema audível. Não é isso? Com a filosofia acontece a mesma coisa. Entre a presença dela como registros escritos, tá certo? E a efetiva atividade na qual a filosofia consiste, há uma série de mediações, há uma série de transições. Não é isso? E no percurso que leva de uma coisa a outra, nós podemos cometer uma série de enganos. Quer dizer, o objeto que torna a filosofia materialmente presente, ele, como qualquer embalagem de qualquer coisa, né, ele também é alguma coisa por si mesmo. É isso? E por isso mesmo, a embalagem, na medida em que te traz o produto, tá certo? Ela também te dá algumas informações sobre ela mesma, sobre a própria embalagem. Você pode verificar qualquer produto que venha dentro de uma caixa. Em geral, você tem ali a marca do fabricante do objeto, mas também tem a marca do fabricante da caixa. Não é isso? Então, nesse percurso pode haver alguns enganos. O número de enganos se torna tanto maior quanto mais você se afasta historicamente da origem de onde saiu tudo aquilo. Não é isso? Então, podemos chegar ao ponto em que a presença dos textos é tão maciça e avassaladora, porque você tem os textos originais, mas você tem as sucessivas traduções, edições e versões daqueles textos. Você tem uma série de comentários que foram feitos, você tem uma série de filhotes, por assim dizer, filosofias derivadas, etc. Quer dizer, bibliograficamente falando, a coisa é uma monstruosidade. E a presença desses textos é tão maciça que, se você disser, eu vou ler a bibliografia filosófica universal, você não vai conseguir. Isso transcende infinitamente a capacidade de um ser humano. Então, essa presença maciça dos textos pode nos enganar quanto à natureza da atividade. Nós vimos que um professor da USP, o José Arthur Genotti, chegou a dizer que a filosofia é essencialmente uma atividade que lida com textos. Eu digo, bom, é melhor que você dizer que a música é uma atividade que lida com textos. Não é assim? Porque cada música, aquela, né, folhinha de papel, né, quer dizer, o primeiro contato, né, entre o músico e entre o executante e a música é uma folha de papel. Né? Se não existisse essas folhas de papel, a música já teria desaparecido por impossibilidade de você conservar tudo aquilo na memória. Tá certo? Então, a atividade decifração dos textos, por sua vez, coloca por si também uma série de problemas. Você precisa conhecer, por exemplo, a linguagem, não é isso? Se você não tem acesso à língua original, você precisa ter uma tradução, tá certo? E mesmo supondo-se que você tenha estudado a língua, há uma série de dificuldades quando você está lidando com uma língua estrangeira, por mais que você tenha prática nela, né? Eu estou lendo inglês há 40 anos, de vez em quando quebro minha cara, penso que é uma coisa ou outra, né? Então, o texto por si coloca uma série de dificuldades para você chegar até vamos dizer, a atividade originária. Quer dizer, aquilo que se chama filosofia pode ficar encoberto sob camadas e camadas e camadas, vamos dizer, de dificuldades mais ou menos acidentais, de tal modo que o sujeito possa estudar filosofia por esse meio e jamais chegar a saber do que se trata. Isso realmente acontece, eu não estou fazendo uma caricatura. Você imagina, por exemplo, que nas décadas mais recentes surgiu uma escola de pensamento, que é o tal do desconstrucionismo, né, segundo a qual a linguagem humana não se refere a nada fora dela mesma. Quer dizer, partiram da linguística de Ferdinand de Saussure, segundo a qual o sentido de uma palavra é a diferença entre ela e todas as demais. É de maneira que você poderia considerar um dicionário, por exemplo, um sistema fechado, sem nenhuma referência externa. Dá para você fazer isso. Mas de maneira que não existe nada ali senão um sistema de diferenças. E toda e qualquer referência a um objeto do mundo exterior é inteiramente desnecessário. Quer dizer, o fato de que você pode estudar a língua assim, como um sistema autorreferente, foi interpretado como se significasse que a língua é efetivamente isso. E esta corrente de pensamento tem uma certa importância dentro da própria filosofia, tá certo? Então, a partir daí, quer dizer, os textos filosóficos podem começar a ser estudados também como sistemas fechados. Tá entendendo? E aí você vai ficando ainda cada vez mais distante do que teria sido uma atividade cognitiva real praticada por seres humanos reais com o nome de filosofia. Se toda a filosofia começa, ela começa formalmente é com Sócrates, embora tenha alguns precursores, mas a filosofia como atividade, vamos dizer, inteira, reconhecível, tá certo? E totalmente distinta de outras atividades ou religiosas, científicas, etc., aparece com Sócrates. Certo? E Sócrates não tem nenhum registro escrito. Quer dizer, o que você tem é depoimento dele. De alguns alunos. Você tem o depoimento deixado ali por Platão e aquele deixado por Diógenes Laércio. É isso que você tem. É isso. Isso quer dizer que Sócrates, não tendo deixado nenhum texto, não tendo deixado nenhum registro, a filosofia de Sócrates não existe como texto. Ela só existe como uma atividade real que foi desempenhada por um indivíduo, numa data tal, né? Num meio social determinado. E é nisso que consistia a filosofia de Sócrates. Os registros não são. Isso é muito importante você entender. Quer dizer, os registros deixados não são a filosofia de Sócrates, eles são apenas um depoimento que outras pessoas deixaram a respeito, tá certo? Tanto que, no registro mais completo que existe, que é o de Platão, é difícil você saber o que é exatamente a filosofia de Sócrates, o que é são as ideias do Platão expressas literariamente através da boca de Sócrates. De qualquer modo, nós sabemos que existia um sujeito chamado Sócrates e que ele praticou uma atividade chamada filosofia e que, a partir dessa prática, outras pessoas se interessaram por essa atividade e criaram uma espécie de tradição. Não é isso? Ora, o fato de que Sócrates não deixasse registro, isso quer dizer que a filosofia dele só existe como atividade, só existiu como uma atividade. Uma atividade que é, em primeiro lugar, uma atividade interior, cognitiva, quer dizer, certos problemas que ele se colocava para si mesmo, né, sobre os quais ele pensava de um modo ou de outro, e que depois ele repetia essas operações sob a forma de diálogo, de conversas que mantinha com outras pessoas, tentando verificar se, através desta forma dialógica, ele chegava aos mesmos pontos onde ele havia chegado sozinho. Tá certo? Claro que a filosofia solitária de Sócrates também tem uma forma dialógica, porque quando nós queremos pensar sobre alguma coisa, nós, de fato, nós nos desdobramos, nós falamos conosco mesmos. Tá certo? E sempre estamos sujeitos a que aquilo que nós acabamos de afirmar para nós mesmos seja respondido desde dentro com um não. Quer dizer, você mesmo pensa e você mesmo vê que não é assim. Isso acontece com todo mundo, né? Quer dizer, você pensa, mas você mesmo não concorda. Ou não concorda inteiramente. Ou não tem certeza daquilo. Mas se você mesmo coloca a pergunta, você mesmo oferece a resposta, você mesmo rejeita a resposta, você mesmo oferece uma segunda resposta, e assim por diante. De modo que essa atividade interior, ela pode ser repetida no exterior, na medida em que a divisão interna de papéis seja reproduzida por uma divisão externa. Não é isso? Tanto que os diálogos de Platão, nos diálogos de Platão, você pode interpretar os vários personagens como se fossem efetivamente várias pessoas, ou como se fossem apenas vários pensamentos humanos surgidos dentro da mesma cabeça. Várias tendências, tá certo? Quando Sócrates, por exemplo, pergunta a um sujeito o que que é a justiça, né? E o sujeito responde: a justiça é você favorecer os seus amigos e ferrar com os seus inimigos. Bom, existe dentro de cada um de nós uma tendência a pensar assim de vez em quando, não existe? Então, isso não é apenas a opinião de um sujeito, mas é uma tendência que está presente em todos nós, concorrendo com outras tendências, não é isso? E podendo entrar com elas num entrechoque, numa colaboração, na qual você tire alguma conclusão que no dia seguinte pode ser sujeita de novo a novos interrogatórios, novas contestações, etc, etc. Ou seja, os diálogos de Platão podem ser entendidos de duas maneiras, pelo menos. Primeiro, como uma documentação de conversas que efetivamente se desenrolaram entre seu fulano, seu fulano, seu fulano, seu fulano. E segundo, né, como um entrechoque de ideias, ou de sugestões, ou de tendências dentro da própria alma, da própria consciência de um filósofo só. Então, tudo o que nós sabemos da filosofia de Sócrates é que ela aconteceu. Não sabemos se os registros que sobraram dela são fidedignos ou não. Mas sabemos que a filosofia de Sócrates existiu e não existiu como produto cultural, como texto, como livro, como registro que pudesse ser transmitido. Ela existiu como fato, uma coisa que aconteceu de fato em certo momento, um certo cidadão, né, teve certas intuições, teve certas dúvidas, teve certos, se colocou para si mesmo certos problemas e depois os discutiu com seus amigos, tá certo? Então, o que que nós temos aí? Nós temos várias etapas que nos conduzem desde os registros atuais até a atividade originária. Neste você tem primeiro os textos que estão atualmente à sua disposição, quer dizer, as edições atuais dos livros. Essas edições atuais foram feitas a partir de outras edições anteriores, as quais elas podem ser mais ou menos fidedignas. Tá certo? Então você tem, por exemplo, a tradução, depois você tem, né, o texto grego reconstituído, digamos que tenha sido reconstituído por volta de 1500, 1600, você tem as versões anteriores, você tem tudo isso, remontando até uma conversa que houve entre Sócrates e seus amigos. Mas essa conversa não é a origem. A origem é algo que se passou dentro da consciência de Sócrates. E esta é a filosofia. O resto é tudo documentação da filosofia, e não a filosofia propriamente dita. A filosofia é uma atividade cognitiva. Isso aí nós temos que meter na nossa cabeça definitivamente. Ela não é uma disciplina, não é não é o conjunto de documentos que atesta a sua existência, assim como, vamos dizer, o conjunto das partituras publicadas não é a música, entendeu? De modo que a presença da filosofia é um pouco diferente da presença de outras coisas. Se você perguntar o que que é, digamos, a arquitetura ocidental. A arquitetura ocidental são os edifícios que foram feitos, né? Isso quer dizer, mesmo que você não tenha a menor ideia, digamos, da técnica usada para construir tal ou qual edifício, ele está lá. Por exemplo, aquelas catedrais da Europa, então tem muitas que são, vamos dizer, enigmas arquitetônicos. Você não sabe como eles fizeram para puxar aquelas pedras lá para cima, né? Mas o edifício está presente, e essa presença é a própria arquitetura. Quer dizer, a arquitetura não é Vamos dizer, a técnica da construção é a coisa construída. Não é isso? Mas, e outra coisa, uma vez construída, ela fica presente. Não é como a música que tem que ser executada de novo, de novo, de novo, de novo. Eu supondo que você perdesse, que se perdesse ao longo do tempo, né? Os códigos para a leitura das partituras musicais, a música não poderia ser executada de novo. Você quer dizer, claro, hoje em dia nós temos gravações, mas durante séculos não houve. Então, se ninguém soubesse ler aquelas partituras, a música teria desaparecido. Não pensem que este problema é tão difícil de acontecer como se imagina. Por exemplo, no século XIX, quando apareceram composições como, por exemplo, as de Richard Wagner, ninguém sabia ler aquilo. Por quê? Como é que se lia uma partitura naquela época? Você lia, o músico lia a parte do instrumento principal. E o resto era entendido apenas como acompanhamento. Porque era assim que se fazia no século anterior. Então, isso quer dizer que a ideia mesmo de uma sinfonia, quer dizer, de um efeito obtido pela interseção, tá certo? De várias melodias diferentes, executadas de maneira diferente, escapava. Então, isso quer dizer que para você achar, pela primeira vez, vamos dizer, um grupo de músicos que conseguisse executar uma partitura de Richard Wagner, foi dificílimo. Não havia esse código de você ler os vários instrumentos ao mesmo tempo e tentar recompor a harmonia da coisa. Nenhum músico sabia fazer isso. Está compreendendo? Então, muitas das dificuldades que os maiores músicos modernos tiveram, a rejeição que eles sofreram, não é porque houvesse uma outra escola musical anterior que rejeitasse, é simplesmente porque ninguém conseguia ler a partitura deles e muito menos tocá-la. Quer dizer, hoje é fácil, a gente forma uma orquestra de 200, 300 membros e todos eles sabem ler a partitura e sabem harmonizar aquilo. Você vê que a necessidade da existência do regente começa a surgir aí. Antigamente o regente era apenas um marcador de ritmo, que batia com uma bengala. Agora, daí, começou a precisar um sujeito que coordenasse os vários instrumentos, tá certo? Esses problemas surgiram, não é há muito tempo, isso aí, o quê? 150 anos? Então.
Mas só surgiram com Wagner?
Não, com Beethoven já tinha. Beethoven, né? Vamos dizer que a partir de Haydn, por exemplo, já começa esse problema, mas ele vai se complicando cada vez mais, né? Então, o que se entendia, por exemplo, um quarteto era um sujeito executando uma coisa e três acompanhando. Então, Beethoven começa a fazer um negócio com os quatro instrumentos têm a mesma importância para dar um efeito de conjunto, os caras não sabiam o que era isso. Então, a mesma coisa que dizer, eles só sabiam ler a partitura de cada instrumento separadamente. Então, com a filosofia acontece a mesmíssima coisa. Quer dizer, você vai pegar um certo documento e você vai ter que decifrá-lo, tá certo? Até você chegar à atividade cognitiva originária da qual aquilo emergiu. Se você não chegou nisso, você não entendeu. Isso quer dizer que você pode estudar, analisar um texto o resto da sua vida sem você jamais chegar à filosofia que está ali dentro. Está compreendendo? Vamos supor que um determinado filósofo tivesse dentro da mente dele se colocado certos problemas, analisado certas realidades e tal, e não tivesse dado tempo de escrever. E nem de falar para ninguém. A atividade filosófica estaria realizada. Apenas o seu registro que não teria acontecido. Está entendendo? Como, se nós não temos o registro, nós não sabemos o que o sujeito filosofou, nós acabamos confundindo uma coisa com outra, achando que a presença da filosofia é a presença do registro. Não, a presença é da atividade originária. Está entendendo? E nós só seremos filósofos se nós formos capazes de desempenhar nós mesmos essa atividade, tal como Sócrates a exercia, ou Leibniz a exercia, ou Aristóteles exercia, assim por diante. Então, por um lado, você tem então a filosofia como um produto cultural, o conjunto dos registros, o conjunto dos documentos, a bibliografia filosófica, etc. Mas você tem aí um outro elemento complicante. Para que esse registro exista, é necessário que você tenha toda uma estrutura organizacional que permita, vamos dizer, traduzir esses livros, publicá-los, distribuí-los, etc., etc. E você precisa ter uma outra estrutura, que é o do sistema de ensino, onde os técnicos formados de uma geração ensinarão os outros a decifrar. E tudo isso você tem, forma um conjunto de profissões e de atividades socioeconômicas. Esse conjunto de atividades também não é a filosofia. Quer dizer, esse é o meio social dedicado ao estudo filosófico. Quer dizer, você pode estar dentro desse meio, você pode estar lendo os livros filosóficos e não ter a menor ideia do que é filosofia. Assim como, por exemplo, digamos, a atividade musical envolve também uma série de atividades paralelas. Você tem que ter um teatro, né? A construção do teatro tem que ser apropriada à execução musical. Então, algo de música, o arquiteto tem que entender, mas isso não faz com que a sua arquitetura seja música. Não é isso? Você tem que ter, vamos dizer, um empresário que promove o espetáculo, você tem que ter um sujeito que imprime o programa do espetáculo, tudo isso, vamos dizer, compõe então o meio musical. E você pode estar no meio musical, você não entender absolutamente nada de música, você pode até ser surdo. Está compreendendo? Então, nós sempre vamos ter que remontar desde essas formas consolidadas até uma atividade originária. Também, nós não podemos ter a certeza de que toda essa estrutura criada para manter em funcionamento a atividade filosófica seja perfeitamente adequada a ela, ou ao contrário, a encubre, a sufoque com fatores, vamos dizer, acidentais e externos à atividade filosófica. Eu não tenho certeza nem que o ensino da filosofia seja adequado à filosofia. Por quê? Em princípio, assim como uma escola de música visa a criar músicos, não? A escola de filosofia visa a criar filósofos. Não é isso? Mas é fácil você perceber que filósofo não é uma profissão. Na profissão é algo que presta um serviço ou que cria um produto, né? E que alguém vai pagar para você fazer aquilo. E a filosofia em si mesma não é isso. Eu acabei de dizer que se um sujeito dentro da casa dele, sem ninguém, sem que ninguém soubesse, né, se colocasse certos problemas filosóficos e encontrasse a sua solução, boa ou má, ele estaria filosofando, ninguém ia nem saber. Quer dizer, a filosofia é essa atividade cognitiva interior, às vezes compartilhada com dois ou três amigos, ela é só isso. Então, isso quer dizer que ela em si mesma jamais pode ser uma profissão. A não ser que você pague para você mesmo, diga, vou me pagar para eu filosofar. Eu sento na minha cadeira, fico lá pensando os problemas, descubro a solução, digo, pô, eu sou um gênio. Assino um cheque para mim mesmo. Então, isso quer dizer que a viabilização da atividade profissional que vai sustentar a filosofia é um segundo problema. Muitos filósofos resolveram isso filosofando de maneira não profissional. O próprio Sócrates. Sócrates tinha uma firma de construção, ele era um empreiteiro, como Odebrecht. Leibniz era um diplomata de profissão. E Platão não fazia nada, Platão era um homem rico, então, só trabalhar. Então, é só na modernidade que surge a ideia das universidades. Elas foram na Idade Média e vai se implantando e alcançam um certo sucesso, de modo que, no fim, a universidade acaba virando o canal preferencial para o exercício da filosofia. O que, evidentemente, é uma situação também enganosa. A filosofia em si, ela continua não tendo nada a ver com esta atividade universitária. A filosofia só existe no momento em que você está filosofando mesmo, né? Quer dizer, ela é uma atividade cognitiva, tá certo? Não é como, por exemplo, com a medicina, né? A medicina que o sujeito não exerce, só exerce na cabeça dele, não é medicina de maneira alguma. Pode ser até ciência médica, mas não é arte médica. A arte médica subentende que existe um paciente e que você vai agir sobre ele. Não é isso? Então, isso quer dizer que a filosofia é uma atividade, mas ela não é uma atividade de tipo transitivo. Quer dizer, transitivo é a atividade que mexe em algum objeto. Não? E a atividade imanente é aquela que só afeta o próprio sujeito da atividade. Como, por exemplo, ginástica. Quando você faz ginástica, quem melhora? Só você mesmo, né? Isso. Ou quando você come. Comer é uma atividade imanente. Quando você come, não mata a minha fome. Mas uma medicina que não cura ninguém não seria medicina. Mas a filosofia continua sendo filosofia, ainda que ninguém saiba dela. Tá certo? Então, até o momento chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, a filosofia é uma atividade cognitiva e é uma atividade imanente, que vai do sujeito para o sujeito mesmo. Por isso mesmo, todo o conjunto de atividades e de instituições, tá certo, sociais que acertam não são elas de maneira alguma. Estão compreendendo? Isso também quer dizer que essas estruturas, essas instituições, elas podem mudar de figura infinitamente, sem que isso afete basicamente a filosofia. Estão compreendendo? Então, por exemplo, se você pegar a primeira formação social que nós temos para a filosofia, é o círculo dos amigos de Sócrates, que era uma atividade onde não profissional. Ninguém estava pensando em ganhar dinheiro nenhum com isso. Logo em seguida, quando se cria, vamos dizer, já a Academia Platônica e o Liceu Aristotélico, você já tem uma forma de escolas, se bem que é muito diferente do que nós temos hoje. Por exemplo, nós sabemos que Aristóteles entra na Academia Platônica com 18 anos, você sai com 38. Isso quer dizer que você entrava ali para você ficar o resto da sua vida. Não é como hoje, você vai fazer um cursinho de 5 anos e você está habilitado, depois supostamente habilitado a ensinar isso, aquilo. Você recebe uma licença do Estado. Se você ficasse 100 anos na Academia Platônica, você não receberia certificado nenhum. E quando saísse de lá, você não teria profissão alguma. Está compreendendo? Então, por aí você vê que era uma coisa diferente. Mais tarde, quando se forma também, se formam as universidades medievais, também a ideia era, vamos dizer, de uma carreira longa, onde o sujeito ia ficar 10, 20 anos, 30 anos ali estudando, e não se esperava que o sujeito produzisse nada. Quer dizer, a existência de uma certa elite de intelectuais preparados, etc., fazia parte da sociedade, e não se esperava que eles desempenhassem esse ou aquele serviço em troca daquilo, tá certo? Mais tarde, surge a ideia de que as universidades podem ser uma maneira de você preparar os funcionários do Estado. Ou os funcionários da própria igreja, mas isso surge tardiamente. As universidades se formam como clubes de aficionados, se formam exatamente quando formou isso aqui. Eram pessoas que queriam saber determinadas coisas e que contratavam um professor para ir lá ensinar. Era somente isso, não se esperava nada mais além disso aí. Então, quer dizer que era uma sociedade no qual a posse e transmissão do conhecimento era uma coisa que era valorizada em si, independentemente de fazer outros efeitos socioeconômicos que pudessem derivar. Tá certo? quando as universidades começam a, vamos dizer, a fazer um certo sucesso e atrair estudantes da Europa inteira, então ela se torna um poder. Na hora que ela se torna um poder, então, naturalmente, os poderes já existentes, basicamente o Estado e a Igreja, começam então a disputá-la, tá certo? Para trazê-la em seu próprio benefício, tá certo? E assim por diante. Hoje em dia você tem os partidos políticos, as ONGs, etc., os movimentos ideológicos, todos eles tentam de algum modo usar a universidade para seus próprios fins. Isso tudo vai criando em cima da filosofia, quer dizer, camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de outro significado, que são totalmente alheios à atividade filosófica propriamente dita. De novo, você precisa abrir, né, descascar isso para você saber o que é a filosofia que está lá no meio. E a pista para isso é sempre o bom e velho Sócrates. Quer dizer, o que quer que você ache que é a filosofia, o fato é que o que Sócrates fazia era a filosofia. Isso aí é o consenso universal. Não é isso? Então, Sócrates, se você quiser saber o que é filosofia, você sempre tem que perguntar o que Sócrates fazia. Já se sabe até que a filosofia de Platão e Aristóteles já é, de certo modo, uma filosofia de segunda mão, porque existe a intromissão de outros elementos. Não é isso? Elementos de ordem literária, por exemplo. Quando Platão registra ou inventa os diálogos de Sócrates, ele já não pode mais fazer isso exatamente como ele os ouviu. Não, porque esse exatamente seria impossível. Né? Entra ali um elemento, então, de invenção literária. Ele tem que dramatizar o um negócio. Ele tem que tornar, de certo modo, o diálogo. O diálogo, para quem estava presente, devia ser muito interessante, tá certo? Porém, para ele ser interessante para um leitor, ele não pode ser reproduzido tal e qual, ele tem que ter, vamos dizer, o elemento de construção literária para poder funcionar. Não é isso? Esse elemento já cria uma dificuldade para nós. Porque nós não sabemos se os artifícios literários que Platão inventou para transmitir aquilo, né? São fiéis à mensagem originária ou são uma coisa superposta? Ou são ainda uma terceira coisa? Quer dizer, a Platão pode ter pensado assim: não, o que se passou ali é muito difícil de transmitir, eu vou transmitir uma outra coisa, porque daí, através dessa outra coisa eles vão ter que entender melhor. Tudo isso pode ter acontecido. E vocês precisam entender que a dificuldade de interpretação, os problemas de interpretação dos textos de Platão não são filosofia, são filologia. Isso é o simples entendimento de um texto. Quer dizer, até você chegar nos problemas filosóficos que tem no texto de Platão, você tem que passar uma camada filológica. O que quer dizer tal palavra? Qual era o peso exato, né? Você lembra a discussão que teve com o Paulo Giraldele, o negócio da amância de espetáculo? Né? Que o Paulo Giraldele dizia: não, os filósofos é uma coisa, os amantes de espetáculo são outra. Eu falei: não é nada disso, filho. Existem os amantes de espetáculo em geral e existe um tipo específico de amante de espetáculo que é o filósofo. Ele disse: não, você é uma besta quadrada, sabe nada. Daí eu fui pegar o texto grego, falar: o texto grego é assim, assim, assim. Que é isso aí? Uma discussão filosófica? Não, uma discussão puramente filológica. Tá sendo no qual o cara estava vindo 100% errado. Né? Por quê? Não sabe uma palavra de grego, porque eu sei duas. Então ganhei a discussão. Então, tudo isso então são problemas filológicos. Você pode fazer um curso inteiro de filosofia e jamais sair desse problema filológico. Você não vai exercer a filosofia um único minuto. Você só vai ficar interpretando textos. Essa interpretação também tem várias camadas. Claro, depois que você venceu os problemas puramente linguísticos, não é certo? Surge o problema do entendimento propriamente filosófico do texto. Mas isso é só é o fim da operação. E você pode nem chegar lá, você pode parar no meio do caminho. E você já vai estar cansado, tanto você tem que gastar tanto neurônio para você entender o texto, que você já acha que você é até um filósofo. Quando em nenhum momento você terá se colocado nenhum único problema filosófico. Tá compreendendo? Mais ainda, pior, tem outro negócio. Quando você chega nos problemas filosóficos, eu digo, bom, então agora aqui eu quero saber o que que foi a filosofia de Sócrates, o que que foi a filosofia de Heidegger, o que que foi a filosofia de Nietzsche. Então eu quero entender aquilo como um produto que saiu da cabeça do seu fulano. Eu quero saber o que que ele pensava. Muito bem, depois que você sabe tudo o que ele pensava, tem o seguinte problema: o que ele pensava é verdadeiro ou falso? Esse é outro problema ainda, né? É outra camada. Está compreendendo? E é só quando você chegar nesta camada é que você estará filosofando. Está entendendo? Quer dizer, para você chegar até uma leitura filosófica de um texto de Leibniz, Nietzsche ou qualquer outro, você vai precisar passar por várias camadas. No mínimo por essas duas, quer dizer, você tem a camada filológica, que é o entendimento da linguagem, e o entendimento histórico, que é você entender o que que era a filosofia dele, o que que ele pensava. Então você vai entender essa filosofia como se fosse um sistema de ideias, um conjunto de conceitos que estão articulados uns com os outros dessa maneira. O problema da confrontação disso com a realidade é outro ainda. Você pode entender uma filosofia, você pode ser um grande estudioso de uma filosofia, compreender tudo dela e não ter a menor ideia se aquilo é verdadeiro ou falso, se você não ser capaz de colocar esse problema para você mesmo. Hoje em dia, quando uma faculdade de filosofia consegue formar, né, um estudante, né, altamente preparado, é isso que ele faz. Na melhor das hipóteses. Quer dizer, você criou o quê? Um estudioso de filosofia. Ou, dito de outra maneira, um historiador da filosofia, quer dizer, um sujeito que é capaz de dizer historicamente o que que foi a filosofia de Nietzsche, ou a filosofia de Leibniz, ou a filosofia de Descartes, etc., etc. E é capaz até de provar o que ele disse. Por exemplo, diz, olha, eu digo que Descartes pensou assim, assim, assim. O outro diz, não, Descartes pensou outro negócio. Então o sujeito vai lá, examina os textos, analisa e prova que a interpretação dele é a certa. Aí ele está no plano, o quê? Da história da filosofia, e não da filosofia propriamente dita. Tá certo? Então você vê quantas coisas nos separam da filosofia. Né? Você tem o fenômeno social, vamos dizer, da presença cultural desses registros todos. Você tem o conjunto de atividades profissionais necessárias para que aquilo continue funcionando. Você tem o ensino da filosofia, você tem o meio editorial da filosofia. Né? E quando você chega, agora vou pôr a mão na massa. Quando você vai pôr a mão na massa, você tem o problema filológico, o entendimento dos textos, e depois que você venceu o entendimento dos textos, você ainda está apenas na história da filosofia, você não começou a filosofar ainda. Isso acontece para todo e qualquer estudante de filosofia. Tá certo? Quer dizer, qualquer texto de filosofia do qual você se aproxime, você sempre terá que vencer todas estas etapas. Tá certo?
Olá.
Sim.
A sua real contribuição, então, para a gente, né, assim, seria a hora, então, você sendo filósofo, seria dar uma contribuição, seria descobrir se aquilo é verdadeiro ou falso.
Mas no fim é só isso que interessa. Né?
E é
Porque o
só
resto é
aí
só um
que você.
divertimento, se você pensar bem. Né? Quer dizer, você não é capaz, vamos dizer, de discutir com aquele filósofo pessoalmente e conferir, vamos dizer, as suas próprias intuições com as dele. Então, para que que ele fez tudo isso? Então, isso quer dizer que você formar um filósofo significa você tornar um sujeito capaz de exercer a mesma atividade de Sócrates. Tá certo? E discutir com ele na base da busca da verdade. Não é isso? O que não quer dizer que você vai poder dispensar as atividades anteriores, mas você tem que saber que tudo aquilo, né, são, vamos dizer, atividades auxiliares, são suportes materiais da atividade e não são a própria atividade. Mas, na verdade, qualquer atividade humana tem esse problema. Toda atividade que é o foco da sua atenção requer uma série de atividades periféricas, certo? Sem as quais ela não pode ser exercida. Não é isso? Por exemplo, para você jogar futebol, precisa uma bola. A fabricação de bolas não obedece aos mesmos critérios. Você não pode fabricar uma bola baseado nas regras do futebol. Não é isso? A bola pode ser, sei lá, de plástico, por exemplo, a química do plástico não tem nada a ver com as regras do jogo de futebol. Você vai precisar conhecer algo da química do plástico e saber adaptar aquilo para que ela funcione dentro das regras do jogo de futebol. Não é isso? Você precisa, por exemplo, a grama. Não tem um técnico que fica lá cuidando da grama. Né? O que que isso tem a ver com a regra do futebol? Nada, o sujeito dá futebol a vida inteira e nem por isso vai saber cuidar da grama. E vice-versa, você fica cuidando da grama a vida inteira, mas não vai saber jogar futebol. Então, em geral, essas atividades são perfeitamente distintas. No caso do futebol, ninguém vai conseguir confundir o futebol com a fabricação da bola, mas no caso da filosofia, confunde. Confunde por quê? Porque a presença dos registros é um fenômeno tão imenso, tão maciço. Não é isso? E o mundo dos registros já é um labirinto inabarcável. Se você pensar, por exemplo, vamos supor, a bibliografia filosófica, de bom, vamos pegar toda a revista especializada que tem de filosofia no mundo. Você não consegue abarcar aquilo, você não consegue fazer a lista. E, no entanto, quando você está estudando um assunto e você quer rastrear o que existe sobre aquilo, pode ser que tenha coisas muito interessantes que foram publicadas em revistas acadêmicas que você não conhece. Então, tem esse problema da indexação e da pesquisa bibliográfica, e tudo isso tem que ser dominado. Tem uma série de técnicas que o sujeito tem que saber, mas que não são a filosofia. Não é isso? Então, quando eu concebi esse curso, eu digo, bom, eu não, pela primeira vez, não, alguém vai tentar juntar essa coisa toda, né? E botar uma ordem, né? Quer dizer, o que que é a atividade filosófica central e quais são as atividades, vamos dizer, internas e externas necessárias para que aquilo se realize. Então, este curso aqui, ele vai fazer ênfase, claro que nas atividades internas, quer dizer, no conjunto de procedimentos cognitivos que são necessários para você fazer mais ou menos o que Sócrates fazia, né? Então, do ponto de vista dessas atividades internas, existe um famoso texto de René Descartes, que é as Meditações de Filosofia Primeira, que eu já falei muitas vezes aqui, no qual vocês sabem que o que ele faz é colocar entre parênteses todos os conhecimentos humanos, colocar aquilo tudo sob suspeita, tá certo? E tentar encontrar algum fundamento desde o qual os conhecimentos humanos possam ser construídos de maneira firme. É isso que ele faz. Quando você lê com atenção esse texto, você vê que o texto não conta exatamente o que René Descartes fez. Eu mesmo demonstrei que aquela sequência que ele coloca é impossível de você, é psicologicamente impossível. Tá certo? Então, por outro lado, existe um certo consenso de que esse texto de Descartes, ele é um modelo da atividade filosófica. Quer dizer, de que uma vez na vida, todo mundo vai ter que fazer o que René Descartes fez. Quer dizer, colocar tudo em dúvida, tá certo? E tentar reconstruir desde o zero. Porém, como é que uma coisa pode ser ao mesmo tempo um modelo, né, e ser uma fórmula impossível de cumprir? Se é impossível, não pode ser modelo de nada. Pô, ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível, né? Isso quer dizer que esse texto de René Descartes, para mim, ele funciona não como modelo, mas como um símbolo. Ele não pode ser encarado de maneira muito literal. Ou seja, não é para você fazer o que Descartes fez. Ele está simbolizando alguma coisa que é universal na filosofia, que é o quê? A busca do fundamento, tá certo? É a busca da certeza, né? A qual não precisa ser feita pelo método que ele fez, tá certo? Mais ainda, quando ele usa a expressão colocar em dúvida, não é isso? Talvez a expressão não seja exata, talvez não seja exatamente isso que a gente tem que fazer. Porque você nunca vai ver, você lendo os diálogos ali de Platão, você nunca vai ver Sócrates em dúvida sobre tudo ao mesmo tempo. Ele nunca faz isso. Esse problema de, vamos dizer, colocar o universo inteiro entre parênteses, né? e buscar um fundamento absoluto de todas as coisas, você nunca vê Sócrates fazendo isso. Você vê ele colocando um problema, depois outro problema, depois outro problema. Não é isso? E, no fim, contentando-se em saber muito pouco a respeito daquilo. Ele nunca está numa dúvida integral, mas também dificilmente tem alguma certeza integral. Ele fica no mais ou menos. E o que Descartes faz, na verdade, é criar um símbolo e um símbolo literário. E, para isto mesmo, ele exagera. Né? Porque a técnica de você criar um tipo em literatura consiste em você tirar todos os traços intermediários e deixar só aqueles que você quer destacar. Tá certo? Por exemplo, se você quer representar o idealismo maluco, como Dom Quixote, tá certo? Você tira tudo aquilo que em Dom Quixote possa haver de prudência e razoabilidade e sobra somente a loucura dele. É isso? Você faz isso na ficção, por quê? Porque a ficção jamais conta todos os momentos da vida do personagem. Ela seleciona só aqueles momentos que interessam. Quais são os momentos que interessam? São aqueles que enfatizam os traços que você quer mostrar. Nenhum ser humano pode ser constituído somente com aqueles traços que estão no personagem de ficção. Não é isso? Por exemplo, você pode fazer uma história inteira onde o personagem jamais apareça comendo. Não é isso? Mas nenhum de nós pode não comer. Tá certo? Então, se nós entendemos que as meditações de filosofia primeira de René Descartes são um símbolo literário, nós entendemos que ali o processo essencial da filosofia aparece de maneira simplificada, esquemática e, portanto, exagerada, sob a figura da seguinte forma: duvidar de tudo até que você possa ter certeza de alguma coisa. Nenhum filósofo faz realmente isso. Está compreendendo? Mas isso simboliza literariamente a essência do que ele está fazendo. Tá certo? Então, quer dizer, não é para você seguir o método de Descartes, mas é para você entender que o filósofo faz é mais ou menos aquilo. Hoje vamos ver o que é o mais, o que é o menos. Então, supondo-se que você sabe que existem muitas ideias em circulação, as pessoas têm opiniões sobre tudo, que existe um negócio chamado ciência, existe um negócio chamado religião, etc, etc. Pode chegar um momento em que você esteja na incerteza com relação a tudo isso. Certo? Então, daí você vai iniciar o quê? A busca da sabedoria. Eu quero um conhecimento melhor, eu quero saber alguma coisa que tenha fundamento. Tá certo? Então, aí você está já, você entrou já no caminho da filosofia, né? Só pelo fato de você colocar esta dúvida. Modalidade o primeiro modo que você pode ter de atender este anseio é você, por exemplo, tentar estudar lógica para você arquitetar melhor os seus pensamentos, ou para você poder argumentar melhor e poder convencer melhor os outros disso, daquilo, também se convencer a si mesmo. Mas isso não lhe dá garantia nenhuma de que você está na verdade. Tá certo? É possível você conhecer técnicas argumentativas que te convençam a ti mesmo das próprias coisas mais absurdas. Tá certo? Isso quer dizer que o puro domínio da lógica não vai atender a este requisito, não é isso? Então, se você for sério no seu empreendimento, vai chegar um dia em que você vai ter que colocar em exame as suas próprias ideias e as suas próprias crenças. Não é isso? Mas você não pode fazer isso se você não souber que crenças são essas. Não é isso? Às vezes nós imaginamos que nossas crenças são aquelas que nós defendemos em discussões. Mas você tem certeza que a ideia que você defende numa discussão é aquela que você segue para orientação na sua própria vida? Nem sempre é. Então, isso quer dizer, por baixo das ideias alegadas, existem as ideias efetivamente acreditadas. Então, vamos dizer, esta é a primeira operação do método filosófico, é essa. Saber o que eu realmente acredito. Não é isso? E aquilo que eu acredito não é aquilo que eu afirmo, é aquilo que eu sigo. Quer dizer, o acreditar é um investir. Acreditar numa ideia não é defender na voz alta, é investir nela. Não é isso? Investir na prática. Então, por exemplo, se eu defendo que as pessoas devem agir desta maneira, mas na prática eu faço outra coisa, então é claro que é nesta outra coisa que eu acredito. Porque é nela que eu estou investindo a minha vida, ao passo que na outra eu investi apenas palavras. Então, todos nós temos isso. Temos que. A lição número um do método filosófico: no que você acredita e no que você acredita mesmo. É isso? A dificuldade para você fazer isso é imensa.
Você distingue crença e opinião?
Podemos convencionar, chamar de opinião aquilo que você defende e crença aquilo que você segue. Tá certo? Você examinar criticamente as suas meras opiniões é perda de tempo, porque você não acredita nelas mesmo. Não é isso? Mas as suas crenças efetivas, é importante examiná-las porque você as segue. É a sua vida que está em jogo ali. Só que as verdadeiras crenças na qual nós baseamos a nossa conduta, elas têm uma característica. Elas não vêm expressas em palavras. São os nossos atos que as expressam. Estão compreendendo? Por exemplo, se pô, vejo um dinheiro em cima da mesa, em vez de perguntar de quem é, enfio no bolso. Isso é um ato que expressa uma crença. Quer dizer, eu acredito que se eu não sei quem é o dono sou eu. E se eu perguntasse, alguém poderia dizer quem é? Eu já não pergunto. Então, isso é uma crença efetiva. Muitas das nossas crenças são vergonhosas, são humilhantes, nós não podemos declará-las em voz alta. Como jamais as declaramos em voz alta, nós não sabemos expressá-las em palavras. Não é isso? Então, como é que o sujeito pode querer ser um filósofo se ele nem sabe no que ele acredita? Então, por aí você começa a ver que o estado da mente da maior parte das pessoas é um estado tosco. Não tem a menor ideia do que estão fazendo. E este é o ponto de partida. Nós começamos a estudar e todos nós estamos assim. Todos nós somos um bando de idiotas. Nós aqui dizemos uma coisa, acreditamos em outra. Não somos sequer capazes de expressar em palavras aquilo que acreditamos e muito menos somos capazes de julgar aquilo e muito menos somos capazes de mudar de ideia. Então, isso significa não temos o menor controle da nossa conduta. Estamos à mercê, vamos dizer, de ideias obscuras que nós mesmos escondemos de nós mesmos, nós tampamos, né, fazemos de conta que seguimos aquilo, mas depois fazemos de conta que não sabemos de nada. Todo mundo está fazendo isso o tempo todo. Eu digo que eu sou assim, segundo você também. Agora já adquiri um controle melhorzinho depois de anos de prática, mas em geral, quando as pessoas são de uma inermidade, são tão indefesas perante elas mesmas, não têm o mínimo controle de si. Então, quando elas dizem a palavra eu, elas estão querendo dizer muito pouca coisa. Coisa, você não tem eu nenhum, meu filho, você está entendendo? Você tem um agora, daqui a pouco você tem outro. Você não sabe o que é você. Então, você não pode dar a palavra. O que é dar a palavra? Quer dizer, você diz que vai fazer uma coisa de tal modo que o outro possa pautar a conduta dele pelo que você disse. Não é isso? Esperando obter um resultado X. Não. Quantas pessoas estão habilitadas a dar uma palavra? Você vê que a confiabilidade da palavra é um elemento básico para a vida social. Mas se as pessoas têm uma autoconsciência tosca, onde o que elas creem mesmo é nebuloso, está encoberto por outros pretextos ou por opiniões, né? Como é que elas vão poder dar a palavra? Agora, você imagina uma sociedade onde todo mundo é assim. Você vive numa sociedade assim. Você vê que é um meio muito inseguro. Você nunca pode confiar em nada. Então, você se acostuma. Aos poucos, se você vive num lugar todo mundo é assim, aos poucos você se acostuma com a total insegurança. E acaba achando que aquilo é a vida humana, normal. Mas é claro que não é normal. Você... Está entendendo? Então, quer dizer, no primeiro passo para a autoconsciência, que é declarar para si mesmo, vamos ver no que eu realmente acredito, aí você já tropeçou. Começou mal, né? Daí até o domínio mesmo das questões filosóficas essenciais tem um longo caminho. Quando você percorrer esse caminho durante algum tempo, chega um dia em que você pode olhar no espelho e dizer que eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso esperar de mim, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu não vou fazer, eu sei até onde eu posso confiar em mim mesmo e sei até onde não posso. Tá, então, daí você tem o domínio de si. O domínio de si é a mesma coisa que a consciência de si. Consciência de si não é só você saber alguma coisa. Tá certo? Porque como você não existe apenas como ideia, mas você existe como uma realidade, como um ser agente, tá certo? A consciência de si significa você ter o controle de si, da sua situação. Você poder ser efetivamente o sujeito dos seus atos. Agora, se você não é o sujeito dos seus atos, você não tem o domínio de si, você não tem a consciência de si, etc., etc., o que importa o que você pensa ou deixa de pensar? Não é tudo superficial mesmo. Você vai mudar de ideia amanhã, não vai nem lembrar que tem outra ideia na véspera. Entendeu? Agora, eu pergunto, o que é a convivência humana entre pessoas que não têm esse domínio de si? É tudo mentira. É tudo brincadeira de criança. Um finge que é uma coisa, outro finge que é outra. Daqui a pouco muda de brincadeira sem avisar o outro. Agora, você imagina o desperdício de recursos humanos que tem isso. É uma monstruosidade. Então, nós, pela primeira vez, nós estamos colocando aqui seriamente o problema da busca da verdade. O primeira etapa da busca da verdade é esse, saber no que eu acredito mesmo, para depois eu ver se as minhas ideias fazem sentido. E nesta primeira etapa, nós já enfrentamos dificuldades horríveis. Agora, é claro que cada vez que você consegue se exprimir a si mesmo e dizer uma pequena verdade a seu próprio respeito, você ganha uma energia, você ganha uma força, você ganha um domínio sobre si. E a palavra eu adquire um sentido mais preciso. Tá certo? Quando eu falo domínio de si, não quer dizer que você vai poder fazer tudo o que você quer fazer. Porque a base do domínio de si é, inclusive, você saber quais são os limites. É você saber aonde você não tem domínio. Ou seja, eu posso me controlar, portanto, eu posso garantir a minha reação e tal, qual situação. Mas tem umas outras, essa aqui, eu não sei. Tá entendendo?
E é evidente que essa... A busca dessa autoconsciência é comparável, a envergadura disso é comparável à busca da iluminação. É uma coisa para uma vida inteira. Você chegar a um ponto... Quer dizer, você vai
é uma vida inteira, mas a busca tem que ser feita toda de uma vez. Esse é que é o problema. Não é uma coisa que é feita por etapas. Você está entendendo? É como... Quer dizer, cada vez que vocês colocam uma questão dessa, vocês... Ao colocar isso, você já colocou a questão filosófica mais séria que tem. Não tem gradação do mais fácil para o mais difícil. O primeiro passo, seja Deus, depois vai ser isso já é o mais difícil. Né? Se eu resolver isso, praticamente já resolvi tudo. Você está entendendo? E, bom, mas o que vai acontecer é que você vai descobrir, dentro dessa questão, você vai descobrir outras camadas e outras nuances mais, vamos dizer, mais finas. Tá certo? Não é? A lição número 1 já é a mais difícil de todas. Tá entendendo? É por isso que não existe gradação. Quando a pessoa pergunta, quais são as pré-condições para você estudar filosofia? É o que você sabia, né? Eu não tenho a menor ideia, porque não tem gradação isso aqui, né? Isso aqui é como se fosse uma academia de boxe, né? Quando você entra, já foi para lutar com o Mike Tyson na primeira. A realidade é assim, pô, né? Não tem gradação. Porque a gradação suporia uma situação escolar. O que é uma situação escolar? É uma situação teatral. Numa escola de criança, nenhum dos problemas que eles vão lidar são problemas da vida real. É tudo fingido, é tudo brincadeira. Então você cria um modelo de situação para as crianças imitar, né? Para elas aprender a esquemática do negócio. Em filosofia não dá para fazer isso. Porque para fazer isso, você teria que fazer uma pseudo-filosofia que imita a filosofia, né? Quando, na verdade, a filosofia consiste precisamente em você se esquivar das pseudo-filosofias e você praticar a filosofia de verdade. Então, não existe filosofia imitativa. Por isso que eu sou contra ensinar filosofia para criança. Isso não é possível. Essa é uma atividade que tem que ser plenamente responsável desde o primeiro momento. E, portanto, só adulto pode fazer isso. Não pode fazer de mentirinha. Porque se eu quero saber o que eu penso mesmo, hã? Mas eu quero saber de mentirinha, eu não quero saber o que eu penso mesmo. Não é simples entender isso aí? Então, desde o primeiro momento, a atividade filosófica tem que ser uma busca da verdade. Mas, bem, mas que você vai falar, não são verdades universais, não são verdades sublimes, né? É a verdade mais direta e material que está aí, que é a sua vida mesmo, pô. Né? E se você não só não tiver, não quiser fazer isso, você quiser saltar, mas vamos para questões filosóficas, mas, né? Importância, a questão do ser, a questão, né, da linguagem, etc, etc, etc. O que tu está fazendo é uma palhaçada. Aí é a filosofia de brincadeirinha, que é o que se faz nas universidades todas. E tem gente que paga para fazer isso. E tem gente que recebe dinheiro para fazer isso. Eles são todos vigaristas do primeiro ao último. Quer dizer, se não houve, ele pode falar o que quiser de René Descartes, ele pode ter todos os defeitos do mundo, eu vejo o mundo defeito dele, mas que ele se colocou o problema filosófico sério, ele se colocou. Tá entendendo? Como Sócrates se colocou também. Mas, bom, então, a filosofia começa quando você quer um conhecimento mais firme. Você quer subir um patamar na escala de certeza. Não é isso? E quando você quer alcançar não uma ideia melhor que a dos outros, mas uma ideia melhor do que a sua. Porque melhor que a dos outros não resolve nada. Eu, por exemplo, eu posso derrubar suas ideias todas numa discussão e eu continuo na incerteza. Eu provo que as suas ideias estão erradas, mas eu não sei a certa. Então não resolve nada. Eu tenho que arrumar uma mais certa do que a minha mesmo. Tá entendendo? Quer dizer, eu quero ir de um patamar de certeza no qual eu estou, para o outro no qual eu mesmo vou estar. E eu só vou fazer isso se eu não estou satisfeito com o que eu penso agora. Né? Quer dizer, se eu reconheço que eu estou na incerteza sobre isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, tá certo? Então, o que eu estou querendo não é contestar a ideia dos outros, mas arrumar uma ideia melhor do que aquela que eu tenho agora. Mesmo? Oi.
Está falando, fica evidente que uma atividade filosófica é coletiva, individual, que depende de uma necessidade interior.
A gente só vai fazer se eles quiserem não fazer, se ele só vai querer se ele precisar disso aí.
Isso me lembra um pouco quando, por exemplo, quando o Hilke está falando sobre o poeta, a questão da necessidade que o poeta tem.
Ele tem toda a razão ali.
E aí chega naquele momento em que ele diz: Se você puder viver sem escrever, não escreva.
Mas claro.
Que é justamente a questão de se você não tem a necessidade interior, não faça. E o ensinar isso seria conseguir transmitir essa necessidade interior.
Sem sombra de dúvida. Agora, no caso, quando ele está falando, a necessidade do poeta, ela é, por natureza, uma necessidade expressiva. Né? Quer dizer, o poeta tem certas experiências interior, que se ele não encontrar o equivalente verbal daquilo, ele fica desesperado. É como você tem um sonho, uma alma, uma alucinação, e você precisa contar aquilo para aliviar. Quer dizer, a verbalização... Você transforma aquilo num objeto verbal, você se livrou daquilo. Então, essa é a necessidade do poeta. Né? Na filosofia, não é uma necessidade de expressão. É uma necessidade puramente de você com você mesmo. Ela é muda por si. Você quer entender, você quer conhecer. O falar, o expressar, o transmitir, isso é um segundo problema. E nós veremos mais para dentro, lá no fim do curso, vai aparecer isso aí.
O começo seria o reconhecimento dessa necessidade.
Claro.
A gente poderia dizer a mesma coisa, quer dizer, se você não encontra essa necessidade, não faça filosofia.
Claro, não, é exatamente. Só que aí nós temos o seguinte problema. Quem pode alegar legitimamente que não tem essa necessidade? Ninguém pode. E a necessidade expressiva do poeta, só certas pessoas têm. Como a necessidade de compor música, poder jogar futebol. Tá certo? Ou de estudar física, só certas pessoas têm. Mas a necessidade a qual a filosofia responde, ela é universal.
Mas você tá entendendo...
Todo mundo precisa disso.
Você está entendendo o fazer filosófico como parte do que é ser humano.
Então significa que essa é uma dimensão permanente do ser humano. O fato de que isso seja tão raramente atendido, significa que, na maior parte dos casos, a vida humana fica muito abaixo do que ela poderia e deveria ser. O que vai, então, criar esse problema terrível da insignificância do ser humano. Porque você vê que muitos seres humanos, a vida interior deles é simplesmente uma cópia da cópia da cópia da cópia. Não há nada originário ali, não há nada deles. Então, é claro que as pessoas são dirigidas por outras. E não adianta elas quererem, por exemplo, liberdade civil. Eu digo, você pode ter todas as liberdades civis, você não vai exercer nenhuma, você sempre vai ser um escravo. É o problema que o Aristóteles coloca do escravo por natureza. Quer dizer, o sujeito que, mesmo que você dê todas as liberdades para ele, ele vai cair de joelho de novo. Porque como você pode ter a liberdade, mas se você não tem a consciência de si, se você não pode dizer a palavra eu com plenitude, não tem liberdade nenhuma.
A saudade do Egito.
Como é?
Saudade do Egito, que fala que o povo de Israel, quando estava no deserto, parte dele tinha saudade do Egito, fala, nós queremos voltar para o Egito porque lá nós tínhamos comida, queríamos aquela coisa toda, e aí você acaba tendo que...
Não, é... Né? É mais ou menos isso.
É, porque eles preferiam ser escravos, com algumas facilidades de lado.
Não, esse é um caso do desejo de escravidão. Mas... O que eu estou falando não é um desejo. O sujeito não sabe. Não, se o sujeito conseguir dizer isso, então ele já sabe qual é o problema dele. Se o sujeito disser, eu quero ser escravo. Se o sujeito disser, eu não quero saber a verdade. Então, bom, já melhorou. Porque você já disse a verdade. A sua verdade é essa, que você não quer saber. Mas, em geral, não chega, isso não se expressa em palavras. Quer dizer, aquele... Os judeus da Bíblia estavam num nível infinitamente mais elevado do que isso que eu estou falando. Eu estou falando de um nível de miséria que você não vai encontrar na Bíblia. Não tem na Bíblia. A Bíblia não pode falar disso. Então, isso não corresponde a arquétipos. Tudo aquilo que corresponde a arquétipos bíblicos está dentro da normalidade humana. Está entendendo? Agora. Existem níveis, vamos dizer, de miséria, de degradação e tal, que os arquétipos já foram embora. Portanto, nada faz sentido. E é isso mesmo que eu quero mostrar para vocês hoje, porque vocês estão vivendo dentro de uma sociedade brasileira onde praticamente tudo é assim. em qualquer coisa, nada corresponde a arquétipo nenhum.
Está entendendo? Então, não adianta você procurar o precedente bíblico e falar, mas onde você vai encontrar o precedente bíblico de uma merda dessa? Não tem, pô.
Então, eu estou dizendo uma situação onde o indivíduo não é que ele quer a escravidão. Ele nem quer, nem não quer. Esse problema simplesmente não se colocou. Ele simplesmente é. E faça você o que fizer, ele vai cair ali de novo. Sem ter a menor consciência do que está acontecendo. E até podendo achar que ele está, sob outros aspectos, lutando pela liberdade, pelos direitos. O Brasil está cheio de escravos, né, que acreditam realmente que estão fazendo uma revolução, que estão se conquistando a liberdade. Acreditam mesmo, porque não têm a menor ideia do que é. Então, estou falando de um nível de miséria humana que, do qual você não encontra precedentes, nem, não digo na Bíblia, nem na literatura tem. Porque não é representável literariamente isso.
Poderia explicar a tendência ao realismo na literatura brasileira? Seria uma tendência a tentar representar isso e não conseguir.
Você não vai conseguir representar isso. Está abaixo da possibilidade de representar. Você pode tratar disso cientificamente, por assim dizer. Como eu estou tentando fazer. Mas você não pode criar um símbolo disso. Porque isso, vamos dizer, é avesso à significação. É a insignificação. É o insignificante. Você não pode representar literariamente o insignificante. Está compreendendo? E no fim, quando você vai ver, são hordas, são milhões de pessoas que vivem assim. E para essas pessoas, como se colocaria, por exemplo, o problema, digamos, da salvação da alma? Eu digo, não se coloca, elas vão todas para o inferno automaticamente. Não, porque as pessoas não são nada. Entendeu? Então, isso aí é. Isso aí já tá anunciado da profecia há muito tempo. Muitos vão ser chamados, poucos políticos, mas a maioria nem sequer ouviu o chamado, não entendeu nada. Quer dizer, não é que não ouviu o chamado para a salvação da alma. Não, ele não ouviu o chamado para se tornar um ser humano. Ele não quer a condição humana.
Mas como que se explica de um tal mar de misérias, né? Por exemplo, existem pessoas como o senhor, como nós aqui, que estamos procurando isso.
Sorte. É sorte. Aconteceu. Mas você vê aqui, para a maior parte das pessoas, o simples problema, vamos dizer, do eu, não chega a se colocar. Esse problema, o que eu acredito mesmo? O que eu devo fazer? Por exemplo, aqui a gente, você conheceu lá em casa a Michelle, né? Michelle e a Tiffany. Não são pessoas simples, família simples, não são gente de elevada cultura nem nada, mas eles são religiosos. Então, e várias vezes que eu fui na casa deles, estava ele discutindo com a mãe o que você deve fazer em tal ou qual situação, o que é a coisa certa a fazer. E a mãe colocava uns problemas, situações difíceis, e eles faziam isso habitualmente. Entendeu? Então, a preocupação, o que é, né, fazer a coisa certa. Para você saber qual é a coisa certa a fazer, você precisa saber qual é a coisa que você quer fazer. E você precisa declarar para você mesmo o que você quer fazer. Eu quero fazer isso, mas será que isso é o certo? Mas eu não posso nem dizer o que eu quero. Como é que eu vou colocar um problema moral para mim mesmo? Então, a maior parte das pessoas não tem problema moral. Nunca tiveram problema moral na vida. Se não tem problema moral, então não tem eu nenhum. Tu é tão humano quanto um programa de computador. Então, quer dizer, uma sociedade, um meio cultural, é assim, ele está abaixo do humano.
O humano começa quando começa um problema moral, pô. Quando existe a possibilidade do acerto do erro, quando existe, se você some com a noção da culpa, com a noção do pecado, acabou o ser humano. Quer dizer, não há mais o problema, você não tem mais que escolher entre uma coisa e outra. Não, mas nós estamos nos adiantando, nós pulamos. Então, quer dizer, o primeiro passo do trabalho do filósofo. O que eu penso mesmo, o que eu acredito mesmo. Então, fazer o repertório dessas coisas. Fazer por escrito. Né? Daí você vai ver, essa é a filosofia que eu tenho no momento. Você não precisa acrescentar nada, você não precisa criar nada, você simplesmente vai expressar em palavras as crenças que você efetivamente tem sobre situações decisivas da vida. Como é que você faz isso? Você vê como você reagiu em certos momentos. E você vai ver que a sua escolha subentende uma crença. Eu digo subentende, ela não expressa verbalmente essa crença. Você que vai expressar agora. Está entendendo? Se você fizer isso com firmeza e sem ter dó de você mesmo, tá certo? Você vai ver que você já tem um sistema filosófico completo. Porque essas crenças, elas se articulam umas com as outras. Uma sustenta a outra, que sustenta a terceira, que sustenta a terceira. Uma serve de premissas para você tirar conclusões em relação, né, a outras. Por exemplo, vamos supor, você descobre que o seu marido transou com a vizinha. O que você faz? O que você faz realmente? Você vai pegar o pau na cara, não. Olha, fazendo o exemplo, o que eu faria de fato? Realmente, não o que eu acho que eu devo fazer. É?
Eu recomendo ela
fingir que não viu. Não, mas o que você acha que ela deve fazer? Mas põe a ver para você. Você descobre que a sua mulher que está aí do seu lado transou com o barbeiro da esquina. O que tu faz? Hã? O que tu faz? Tem muito cara que diz, eu vou fazer de conta que não vi. Tem pessoas que realmente farão isso. Tem outro que diz, não, nós precisamos discutir o assunto. Mas tem outro que vai pedir divórcio. É assim, cada um vai ter uma reação, é diferente cada um. É? Mas isso expressa uma crença que você tem.
Mas nessa análise que eu faço assim, das minhas escolhas, eu não preciso fazer, pelo menos, nenhum tipo de conclusão a respeito disso. Né? Só contar mesmo.
Não, você tem que ver o que você efetivamente acredita, quer dizer, que é a norma que você realmente seguiria. Você vai dizer, não, mas não é uma norma, é uma reação instintiva. Eu digo, essa reação instintiva subentende a crença numa norma. Mas é o que eu estou falando. Você vai pegar essas suas reações supostamente instintivas, mudas, e você vai tentar expressar o que elas estão dizendo. Está entendendo?
Porque... Isso, sim, é uma ideia de que os atos... Né, você tá...
Os atos são discursos.
Os atos são discursos, claro. Sempre.
Sempre? Ato, não, mas... não existe. Não tem, às vezes eles falam rápido demais, mas estão lá. Entendeu? Agora, esse é um exemplo hipotético. Eu espero que as mulheres não estejam dando por aí. Assim, tá cheio de corno esse negócio aqui nessa sala também. Espero que não seja assim. Mas eu estou falando de qualquer situação. Quais situações? Aquelas que você efetivamente passou. Está compreendendo? Por exemplo, situações de perigo, por exemplo. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula lá na casa do estudante do Brasil, no Rio de Janeiro. E de repente chega a Estela Caim, que trabalhava comigo na época. Né, que era uma moça gordinha, tudo sentimental. Então, e a Estela chega para mim e diz, olha, vai descendo a escada devagarinho, discretamente, porque está pegando fogo dois andares embaixo, mas não fala para ninguém. E ela foi de um em um falando isso. Eu olhei aquilo e falei, mas essa mulher é uma potência. Hã? Porque no tempo que ela ficou sabendo do fogo, que ela entrou para a sala, já bolou tudo, falou, não, se eu avisar todo mundo vai dar pânico, então tem que disfarçar. Tem que... Ela fez toda uma engenharia, eu falei, mas que mulher admirável. Hã? Ela fez exatamente o que precisava fazer. Não é isso? E daí nós descemos pela escada, pelo vidro, ainda vi pegando fogo na cozinha, um baita bujão de gás ali no meio. Pô, legal. Então, fazer, foi uma reação espontânea. Mas essa reação significa que ela tinha incorporado que ela tem o dever, tá certo? Ela tinha o dever de fazer o melhor para que aquelas pessoas se salvassem. Ela não falou isso em palavras, foi tudo rápido, mas está dito ali. Quer dizer, então esse é um caso em que uma pessoa da qual ninguém esperaria isso. Tá certo? Porque você olha aquela tipo da gordinha sentimental que vive chorando, né? Que quando o namorado larga, ela começa a comer bombom, sorvete, né? Então você vê que este valor, esse critério, tinha se incorporado profundamente nela. Sem que ela soubesse. Você está entendendo? Então isso faz parte da personalidade dela, assim como em outras ocasiões. Pode ter agido de uma maneira lamentável, mas naquele momento fez a coisa certa. Então, vamos dizer, são essas suas crenças efetivas. Então, a partir desse momento, vou dizer, a Estela tem um altíssimo consciência do dever. Ela não faz as coisas só porque ela quer. Ela sente uma pressão de que tem o certo e tem que fazer o certo. Isso aí existe para ela. Está compreendendo? Tem pessoas que nunca tiveram na vida, não tem a menor ideia de que existe um certo e que você precisa fazer o certo. Está entendendo? E, no entanto, elas acham que são boas. Todo mundo acha que é bom. Não é isso? Então, se você fizer ali, pega as situações da vida, situações difíceis, né? Situações dramáticas, que tornam tudo mais enfático, portanto, mais visível, é ali que você vai saber quem você é. E o que você acredita mesmo. A partir daí você pode examinar. Mas antes de examinar criticamente, você tem que fazer uma segunda coisa. Né? Você tem que saber de onde saíram essas ideias. Essas crenças. De onde elas lhe vieram. Porque uma coisa é certa, nós não inventamos nenhuma das nossas ideias. Nós simplesmente as adotamos. Quer dizer, faz parte do repertório das possibilidades humanas, tal como ele aparece na sua frente. Ele aparece, em primeiro lugar, no seu meio familiar. Depois no seu meio escolar, depois no meio cultural mais amplo, no cinema, no rádio, na televisão, né? Nos jornais, na mídia. Tudo isso são as fontes das suas ideias. E se você rastrear bem, você sempre vai descobrir de onde ela saiu. É de onde eu vi isso pela primeira vez. E por que que eu aceitei aquilo? Se você aceitou, é porque a fonte de onde veio lhe pareceu respeitável, lhe pareceu modelável, lhe pareceu digna de ser imitada de algum modo. Por exemplo, se existe alguma atitude que você mesmo considera covarde, vil, desonesta, etc., etc., mas que você acredita nela, é porque ela veio com alguma autoridade em cima de você. Não é isso? Por exemplo, aquela famosa história que o Silvio contou. Conta a história, Silvio. Do caminhão de Tubaína.
Ah, os aviões de Tubaína?
É, sim. 2000. Rapidinho, sinteticamente.
Bom, a minha sogra sofreu um acidente de carro numa estrada. Eles chocaram de frente com um caminhão. E a motorista do carro morreu e a mãe da motorista e a minha sogra foram jogadas para fora do carro, né, pelo vidro. E se arrebentaram todas. Minha sogra quebrou a perna em 8 lugares. Então, e o motorista do caminhão também foi jogado para fora do caminhão. Isso foi entre Londrina e Rolândia, que são cidades bem próximas. Ó. E às 6 horas da manhã, elas estavam indo para Londrina fazer alguma coisa no hospital e tal, pagar conta e tal, ser meio cedo. Então a rodovia estava bem movimentada de gente que trabalha de uma cidade para outra. Isso chegou uma viatura da polícia, um policial sozinho, aí viu toda aquela confusão e estava tudo meio escuro ainda, ele viu o motorista do caminhão. Ele estava vomitando sangue, então ele foi e acudiu o motorista do caminhão para tirar o rosto dele, para ele não ser sufocado. Mas ele escutava as duas outras mulheres gemendo e chorando, né? E nisso os carros foram parando, né, os carros que estavam viajando, e as pessoas foram descendo dos carros e começaram a saquear a carga do caminhão, que era uma carga de tubaína, assim, né, guaraná, assim, xerefas, né, essas coisas assim. E começaram a roubar a carga. Aí no velório, a gente conversando com o policial, o policial começou a dizer, então, que ele, quando ele viu aquilo, ele tentando socorrer o motorista, tentando ter mais pessoas jogadas na estrada mesmo, tentando socorrer o motorista roubando a carga, ele queria... Ele queria tirar, mas começar a atirar, né, nas pessoas. Desesperado.
Então, vamos supor, por desgraça, que nós fôssemos um desses ladrões de tubaína. Então, quer dizer que a conduta do negro naquele momento, não vamos julgar, mas não vamos condená-lo, claro que são os merda, mas não é disso que se trata agora. Né? Nós estamos interessados em, como é que se diz, não em julgar. O julgamento é mais tarde. Por enquanto, nós queremos saber quais são as nossas crenças e como elas se articulam umas com as outras e de onde elas saíram. Né? Qual é a fonte cultural de onde nós tiramos essas crenças. Então, vamos supor que nós fôssemos um desses ladrões de tubaína. Qual é a norma, tá certo, de conduta que eu estou seguindo na hora que eu vejo a pessoa estrebuchando na estrada e eu decido que é mais importante eu roubar uma tubaína? Tubaína, evidentemente, não é um artigo de primeira necessidade. Né? E as pessoas que estavam nos carros não são pessoas famintas, assim, ah, preciso de uma tubaína agora, senão eu vou morrer. É no meio do deserto. Né? Mas é claro, é uma futilidade. Mas essa futilidade, naquele momento, pareceu extraordinariamente importante. Não é isso? Porque existe o elemento lúdico da farra. Não é isso? Uma espécie de um carnaval. É de repente, né, a ordem cotidiana se rompeu e inaugurou-se uma farra. Não é isso? E na farra, tudo é permitido e todos voltamos a ser crianças. Então, nada me será cobrado. E se tem uma pessoa, né, estrebuchando do lado, né, eu não vou prestar atenção nisso, por quê? Porque isso rompe o encanto da farra. Então, isso quer dizer que a parte referente a obrigações morais, etc., faz parte da ordem cotidiana. E quando essa ordem cotidiana é rompida, inaugura-se o quê? O carnaval, a farra. É essa que é a crença que está ali embutida. E na hora da farra não há obrigações. Não é para pensar nela. Está entendendo? Você está livre até das suas obrigações rotineiras, cotidianas, quanto mais da obrigação de socorrer o moribundo. Não há obrigações. Quer dizer, a ruptura da ordem cotidiana inaugura o quê? O paraíso. Não é isso? A festa.
Morgia de tubaína.
Morgia de tubaína. Esta é a crença que eles realmente seguiram. Então, isso quer dizer que todas as obrigações fazem parte da rotina, que é chata, é terrível, é desagradável, e o que eu preciso é um alívio. A ruptura da ordem cotidiana me fornece esse alívio. Como, por exemplo, crianças brincando numa inundação. Eu fazia isso quando era moleque. Eu morava ali na Baixada do Glicério, que frequentemente inundava, tá certo? Para as mães, aquilo era uma desgraça, porque ia estragar tudo dentro de casa, mas para a criança era uma farra. Não é isso? Então, isso quer dizer que todas as pessoas são como crianças.
criança só entende a ordem como uma imposição externa sem sentido. É uma chatice. Não é isso? E o sentido da vida só aparece no momento da farra. A farra faz sentido, as obrigações não. Então você vê, é claro, essas pessoas estão no nível mais baixo de consciência que você pode imaginar. São crianças de 3 ou 4 anos. Não é isso? Nós não precisamos julgar isso. Nosso negócio aqui, a nossa atitude é essa, é fenomenológica. Nós queremos descrever a coisa e entender. Tá certo?
Não, mas deixa de ser significativo que o símbolo máximo da cultura brasileira é o carnaval.
Claro, claro, claro. Ah, é isso que, eu vou entrar. Qual é a fonte cultural desta atitude? Primeiro vimos o ato, depois embaixo o ato, que é a regra subentendida, a norma subentendida, e a norma, por sua vez, tem uma fonte cultural, quer dizer, saiu de algum lugar, as pessoas não inventaram isso. Então, se você rastrear na sociedade brasileira, você vai encontrar inúmeros sinais de que nessa sociedade realmente se acredita que a ordem cotidiana é uma imposição externa absurda, maquinal, que te esmaga e que te desumaniza, e da qual você só se liberta na hora da farra. Isso é um elemento que está espalhado na cultura brasileira. Aqui não tem. Realmente não tem isso.
Mas parece assim que o carnaval mesmo, a festa que você fala lá nos 4 dias, aí parece que tem uma espécie de função reguladora, né? O problema é que isso se atualiza em momentos como esse, né? Do caminhão.
Sim, mas se, vamos dizer, esta coisa do carnaval, que liberou geral, né? É tida como, vamos dizer, um valor cultural. Você não pode regular o momento em que esse valor cultural vai entrar em ação. Se ela é um valor cultural, é um valor cultural, ponto final. E faz isso, é introjetado, as pessoas acreditam nisso, né? E elas podem entrar, sintonizar no carnaval a qualquer momento. Sobretudo, em momentos em que a ordem foi tão, vamos dizer, escancaradamente rompida, como um desastre que paralisa uma estrada. Né? Quer dizer, quebrou a ordem cotidiana, entramos aonde? Entramos na farra. Está entendendo? É claro que eu peguei aí um caso extremo. Quer dizer, mas por trás de cada conduta humana, de cada reação humana, você tem a norma subentendida. Esta norma, por sua vez, chegou a você através de símbolos culturais. Está compreendendo? Que estarão, ou na mídia, ou nas conversas familiares, nas piadas. Estou entendendo? Vamos dizer, esta análise é da mais alta importância. Por quê? Essas normas, elas sempre estão presentes, não externamente a nós, elas já são nossas atitudes. Né? Nós as incorporamos. Nós não lembramos de ter recebido aquilo. Aquilo já virou coisa nossa. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, não são normas pessoais que você tem escolhido conscientemente seguir. Você simplesmente absorveu aqui passivamente. Mas como que absorve um cheiro no ar, né? Ou um cheiro que você nem sente. Depois de 5 minutos se torna insensível e você está, né? Continua respirando aquilo. Tá certo? Então aquilo já está incorporado, já se transformou em você, mas não é você. Então, isso quer dizer, você pode, a qualquer momento, se você rastrear, primeiro a norma e, segundo, a sua fonte cultural, você está em condição. Aí, sim, você está em condição de você criticar aquilo e você se livrar daquilo. Desde que você entenda, né, que a norma está presente. E não foi só aquele ato, é uma norma constante, ela pode voltar à ação a qualquer momento. Então, daí você pode repelir aquilo de você. Dizer isso é um mau hábito que eu adquiri de uma cultura podre, eu não quero. Eu não quero ser assim. Mas aí você terá colocado pela primeira vez o problema de como você quer ser.
Mas tem que ter um exemplo diferente daquele que do carnaval.
Não, você pode inventar outra coisa.
Mas a gente...
Porque essa alternativa não é a única.
E aquela dificuldade de nem consigo fazer uma criação.
É, aí é que está. Aí que quando você não concebe outra maneira de agir, Isso aí nós vamos ver daqui a pouco.
Mas você pode utilizar o exemplo de pessoas modelares, né?
Como
o Paulo próprio mesmo diz, ele fala, se vocês não conseguem imitar a Cristo, imitem a mim que estou imitando a Cristo, vocês vão acabar estar imitando a ele por tabela.
Mas
que... Não funciona.
Isso que eu acho.
Não funciona.
E nessa hora vem aqui, aí que...
Precisa algo mais.
Precisa estar fixado,
está
brincado, né?
Vamos lá. Nessa segunda etapa aí da investigação, então você consegue localizar você, como se diz, a fonte cultural, né? Que para mim surge como uma etapa da minha educação. Né? Mas esse fenômeno cultural também tem uma raiz na minha experiência, aí do aula.
Não, mas você não precisa levar a sua pesquisa até esse ponto, você precisa apenas saber de onde saiu. É isso. Claro que depois você pode continuar investigando até as raízes últimas, porque qualquer elemento simbólico que esteja presente numa cultura, das duas, uma, ou é elemento originário dessa cultura, ele vem de outra. No caso, ele vem de outra. No caso, ele tem um elemento originário, você pode saber de onde ele saiu, qual é a experiência humana que ele reflete. Né? Mas no caso, vem de outra, pode vir de outra, de outra, de outra, de outra, você pode rastrear também até a experiência originária. Mas você não precisa fazer isso. Eu estou falando agora, vamos dizer, uma operação. Você não está estudando a história da psique universal, você está estudando só o seu problema. Né? Não é isso? Quando você fizer isso, você entender o seu sistema de crenças, tá certo? E você entender mais ou menos as fontes culturais, então você vai pela primeira vez ter uma visão do que é a sua personalidade. Eu sou isso, eu estou sendo isso no momento. Em geral, as pessoas não vão nem querer fazer isso porque é tão feio que você vai ficar decepcionado. Não é isso? Mas isso aí é que um sujeito que não toma banho porque ele tem nojo. Não, vou tirar a roupa, tá fedendo. Não vou fazer isso, não. Como assim? Então, quer dizer, isso é realmente higiene moral, né? Então, por exemplo, existe muita pessoa que, por exemplo, vão na igreja, que são cristãs, etc, etc. Eu digo, meu filho, você já ouviu falar um negócio chamado de exame de consciência? É isso. O padre nunca te ensinou, o pastor nunca te ensinou, porque eles são um bando de ignorante. Né? Então, se você não fez isso e você vai confessar os seus pecados, né? Você está numa impossibilidade pura e simples. Como é que vai saber se o treco é pecado ou não, se você não é capaz de julgar aquilo? E se você não diz nem o que é, como é que você vai julgar? Está entendendo? Então existe, quer dizer, um mínimo de autoconhecimento sem o qual não é possível fazer uma confissão, a não ser como um ritual exterior, uma macaqueação, que é satânica. Você vai fingir que confessou, o padre vai fingir que te absolveu. Então é melhor nem confessar nada. Pô. Agora, quando você examinar direito, você verá que na prática uma confissão é impossível. Porque é tanta merda que não acaba. Quer dizer, a sua verdadeira confissão só vai poder ser feita diretamente a Deus. Quer dizer, só um ser onisciente é que é capaz, né, de captar da sua consciência aquela totalidade, aquela forma inteira que você está vendo. Você nunca vai conseguir transpor isso em palavras. Né? Mas é só quando você tem isto
Vamos dizer que a confissão para o padre vale. O que você vai dizer para o padre é apenas um símbolo dessa totalidade que você está vendo, mas você precisa estar vendo. Está compreendendo? Então lá você vai no padre e alude esquematicamente a isso. O padre não precisa entender de fato o que você está falando, só você vai entender. É? Mas você precisa estar sabendo. Está entendendo? Agora, nada disso aqui que eu estou falando se coloca com perspectiva religiosa. A religião jamais vai te ensinar isso aí. Ela não tem como fazer isso aí. Esse é um problema que está na esfera intelectual mesmo. Diga.
Olá, isso lembra um pouco a ideia da psicanálise, de você fazer análise das suas condutas hoje e buscar a origem daquilo na sua infância. Quando você consegue localizar aquilo, puxar o fio da experiência que deu origem àquilo e você consegue verbalizar, segundo Freud, você já começa a se libertar. Tem alguma coisa a ver com isso?
Tem. Só que, veja, a prática da psicanálise subentende uma determinada teoria. E essa teoria já vai localizar a origem dos problemas nisto ou naquilo. Mas se você já tem a teoria, para que você vai ter que fazer o autoexame? Entendeu? Quer dizer, a atividade psicanalítica ela é falsa por isso, na base. Você já sabe onde tem de chegar. E nós aqui não sabemos. Quer dizer, a nossa investigação é séria, a da psicanálise não é. A psicanálise é um teatrinho. Está entendendo? Nós não sabemos qual é a origem dessas nossas crenças. Não sabemos nem quais são elas. Tá certo? Então, a pesquisa em aberto. Agora, a psicanálise não. A psicanálise já sabe exatamente o que ele está querendo rastrear. É o papai e a mamãe lá atrás. Então, o teatrinho.
E a psicanálise procura a cura, né? Não a verdade. No Jardim das Afeições, você fala que claro. É possível até inventar uma experiência.
Claro. Você inventa um trauma inexistente e se liberta do trauma, você se sente ótimo. Entendeu? Então, e já todas as psicoterapias, tá certo? Tem esse elemento teatral, esse elemento de falsidade. Nós estamos buscando, na verdade, um alívio. E nós aqui não sabemos se nós vamos ficar aliviados. Não, isso, eu não sei se isso vai aliviar vocês ou se vai piorar o negócio. Você não falou que tu quer conhecer a verdade? Então, às vezes, a verdade pode te aliviar, às vezes pode te esmagar. Não posso garantir nada. É isso. Agora, à medida que você faz isso, você vai... Aí você vai efetivamente colocando entre parênteses essas suas crenças. Quer dizer, você já não vai saber se você acredita nelas. Não é isso? Você as colocou em questão, as colocou em dúvida. Não é isso? Então, você vai sentir uma brutal insegurança. Porque todas aquelas suas atitudes, vamos dizer, rotineiras, consolidadas, com todas as normas que as embasam, e todo o apoio social, porque, vamos dizer, quando eu digo que uma determinada norma vem de uma fonte social, essa fonte legitima, essa norma legitima, portanto, a conduta, e é uma fonte de autoridade. Não é isso? Então, por exemplo, quando você age de uma maneira que é nominalmente desonesta, mas que a sociedade considera obrigatória, de certo modo, para você não ser trouxa, não é isso? Então, tem uma autoridade que legitima aquela desonestidade, porque se você não agir daquela maneira, você vai ser um trouxa e então nós vamos rir da sua cara. O riso, né, a gozação, é uma forma de punição. E nós, para escaparmos dessa punição, nós temos que mostrar que nós somos vigaristas e não otários. Existe uma autoridade legitimadora disso. Né? E isso funciona para cada um de nós. Ele nasceu no Brasil, ele foi educado assim. Bom, então, isso aí vai criar um vazio. E não adianta você copiar modelos. Por quê? Porque o modelo não está lá para puni-lo ou recompensá-lo. Então você vai ficar sem autoridade legitimadora, tá entendendo? E você vai se sentir sozinho e isolado na sociedade humana. Então, pela primeira vez, eu digo, seu destino está nas suas mãos. Então, mas isso supondo que você faça realmente isso. Você pode até fazer no papel. Claro que você não vai conseguir descrever tudo no papel, ou é só os títulos. Né? E à medida que você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, você vai ver que radicalmente você não sabe o que fazer. Bom, então aí você está na situação perfeita para você começar a estudar. Situação perfeita do filósofo, eu realmente não sei o que fazer. Né? Eu não sei o que é certo, eu não sei onde eu vou. Mas... Então, repara uma outra coisa. De todos os símbolos que chegam até você, alguns chegam de uma fonte mais próxima, outros de uma fonte mais distante. Todos os símbolos dessas normas e atitudes. Né? Alguns vêm, por exemplo, direto do meio familiar. Quer dizer, você viu as pessoas agindo assim, ou elas disseram para você que é para agir assim, e você incorporou aqui. Outras vêm, por exemplo, através da escola. Então, por exemplo, a pressão do grupo de amigos. A pressão do grupo de amigos é uma autoridade muito mais, vamos dizer, poderosa do que a de pai e mãe. Porque, primeiro, você está na escola, você tem milhares de pessoas em volta. É muito mais fácil você enfrentar papai e mamãe do que enfrentar 1.000 pessoas. Então, isso quer dizer que a autoridade do grupo social, ela se imporá a você com força maior ainda do que a dos seus pais. Não é isso? E, finalmente, existem outros modelos que são adquiridos, que não se impõem a você, mas que você vai buscar. Você vai se informar. Como, por exemplo, vou ler a Bíblia, vou ler não sei o quê, vou ler Platão. Você tem uma série de autoridades legítimas, mas que não estão presentes, tá certo? Para reforçar ou castigar os seus atos. E aí se colocará pela primeira vez para você o problema de uma autoridade transcendente. Fala, existe uma autoridade suprema, absoluta, universal, universalmente válida, que eu deva seguir? Deus? Então, de aí pela primeira vez você se colocou, então, o famoso problema da imitação de Cristo. Aí você colocou seriamente. Antes não, antes você estava apenas macaqueando. Bom, se você pegar, por exemplo, se você tentar seguir um conjunto de normas que a igreja ou a escola te passa, por exemplo, seguir os 10 mandamentos. Você sabe perfeitamente que os 10 mandamentos são enunciados em linguagem universal, é uma linguagem que é idêntica para todos. E nenhum deles vai te dizer o que você deve fazer nesta ou naquela situação em particular. Quer dizer, você tem um problema de interpretação, quer dizer, como é que essa norma geral será aplicada a este caso em particular. Então, é por isso mesmo que você conhecer as normas não resolve absolutamente nada. Além disso, você conhecer as normas não significa que você vai querer segui-las. Às vezes, você quer a norma geral, mas quando você a traduz para a situação particular e concreta, você vê que você não quer mais. Então, nesse momento, você terá pela primeira vez colocado seriamente o problema do que você deve fazer. Então, esses são os problemas que são discutidos por Sócrates. O que é a justiça, por exemplo? O que é o bem? É isso? Então, aí você está, vou dizer, se aproximando do que é uma investigação filosófica. Quer dizer, é uma investigação mortalmente séria, feita, vamos dizer, com o centro da sua consciência. Quer dizer, o centro, quer dizer, aquilo que vai decidir efetivamente a sua conduta na vida. Não é uma coisa só para você pensar na hora da aula. É só... Porque na aula você pode assistir perifericamente, né? Não vai te comprometer. É certo? Então, a investigação filosófica é feita sempre desde o centro da consciência. Seja sobre essas questões morais, como nós estamos vendo, seja sobre outras questões que vão aparecer mais tarde. Nós vamos dizer, mas este aqui, vamos dizer, é o famoso método anamnético, de onde saíram as minhas ideias. Isso aí cada um só tem que fazer por si, ninguém pode fazer por você. Ninguém tem, isso aí é, é uma sondagem na memória, na verdade. Né? Quer dizer, o método filosófico, então, ele começa, vamos dizer, com uma firme disposição de você compreender, de você apreender a verdade da situação real, tá certo? Desde o centro da sua consciência e com total responsabilidade do que você está fazendo. Então, você veja a imensa diferença que existe entre isso e um estudo escolar. Ou mesmo uma prática religiosa. A prática religiosa já vem com pautas mais ou menos prontas. E pensando perto disso aqui que eu estou falando, é uma brincadeira de criança.
A religião depende disso.
É?
A religião depende disso.
Não, ela em si não depende disso. Mas sem isso é perda de substância. É uma imitação, na verdade. Por exemplo, você pode colocar em questão até a crença de que você deve ir na igreja. Eu acho que eu devo ir na igreja. Por que eu acho? De onde eu tirei isso? Quem me disse isso? E como que isso foi passado para mim? Você vê a imensa diferença que tem entre os primeiros apóstolos, né, que viram Cristo fazendo curas miraculosas e foram atrás dele por causa disso. Você acha que você vai na igreja pelo mesmo motivo que eles foram? Não. Então você certamente não está fazendo a mesma coisa que ele fizer, né? O nome é o mesmo, mas é outra coisa. Então, agora, o problema, vamos dizer, da fonte legitimadora da autoridade, ele se coloca por si. Porque você vê que todas as condutas, todas as normas que você seguia, elas sempre têm uma autoridade legitimadora, uma autoridade que vai supostamente te punir ou te recompensar se você seguir daquela maneira. Por exemplo, você sentir a solidariedade do grupo ou sentir a rejeição do grupo. A punição e a recompensa são óbvias, né? É isso? Mas quando você colocou tudo isso entre parênteses, você adquiriu, então, a posição crítica em face dessas suas próprias crenças. Você está no vazio, você vai procurar uma outra autoridade legitimadora, né? E essas autoridades, elas podem vir, por exemplo, de outras fontes culturais. O que é isso?
Lá fora.
Parecia um rádio?
É, da camareira.
Ah.
Isso aí que é o luz pampa, né?
Como é?
Isso que é o luz pampa.
Sim, sim. Não, não é só isso. Tem outras fontes também. Mas esse é um deles. Então você vai ficar numa situação de, por assim dizer, de desamparo. Ou seja, e é curioso que nesse momento é que a palavra eu começa a fazer algum sentido. Porque antes você estava desempenhando uma multiplicidade de papéis que foram aprendidos de fora, aos quais você atribuía a palavra eu, mas que não é exatamente isto, né? Quer dizer, era uma imitação, era um papel, uma camiseta que você vestia temporariamente. Não é isso? Agora você tirou essa camiseta, né? Você se desidentificou daquilo e você não sabe para onde você vai. Então, pela primeira vez, você usa a palavra eu com plenitude, mas este eu significa apenas, vamos dizer, uma dúvida, um temor, uma incerteza. Não é isso? E essa é a sua verdadeira condição.
Como se você estivesse pelado diante do mundo.
É. Quer dizer, aí você sabe que você vai precisar da verdade mesma. É isso. E que, vamos dizer, este seria o sentido simbólico do famoso cogito cartesiano, né? A única certeza que você tem é que você está pensando. E aí, de certo modo, você tem uma presença dentro de você mesmo. É a presença de uma perplexidade, uma dúvida, etc. Mas é uma presença real, né? Não é que você colocou tudo em dúvida. Não, você não colocou tudo em dúvida. Você só colocou aquelas suas crenças habituais. Você continua acreditando que o mundo existe, que o universo existe, que você mesmo existe. Você não é um joguinho cognitivo de você criar dúvida artificial. Você colocou em dúvida normas efetivas que você seguia, né, de conduta, e a sua dúvida se refere basicamente a essa esfera moral. Não é uma dúvida de ordem cognitiva ainda. Essas dúvidas podem surgir mais tarde, mas elas não estão aí presentes. Tá certo? Você veja, por exemplo, que você, certas dúvidas de ordem cognitiva, comparadas com isso, são de uma futilidade atroz. Né? Por exemplo, você saber se o mundo exterior existe ou se ele é apenas uma imagem na sua cabeça. Ninguém coloca esse problema naturalmente. Isso não é problema para ninguém, se você pensar direito. Mas essas coisas que eu estou falando são problemas efetivos. Né? Quer dizer, existem muitos problemas filosóficos que só são problemas filosóficos porque os livros de filosofia dizem que são. Mas que, vamos dizer, eles não têm uma justificativa. Não há por que você pensar nesses problemas. Às vezes você é obrigado a pensar nele por causa de alguma dificuldade técnica que surgiu já no estudo mais profissional, por assim dizer, da filosofia, mas é só uma dificuldade técnica. Não é uma dificuldade real, existencial, como essa que eu estou falando. Está compreendendo? Então, se você começa a estudar filosofia lidando com problemas artificiais e de ordem puramente técnica, você vai se corromper para sempre. Porque aquilo sempre vai ser um joguinho para você. Está entendendo? Por mais que você se aprimore, você pode estudar, por exemplo, lógica analítica um tempão, e quanto mais você estudar, assim mais você vai se afastar da realidade. O William James, quando estava morrendo, ele falou para o Bertrand Russell: você desista da lógica analítica, da lógica matemática, se você quer continuar tendo contato com a realidade.
Quer dizer, por quê? Porque aquilo era um aprimoramento técnico da lógica para você tratar de certos problemas, né, que só existem desde o ponto de vista técnico. Então, não é com esses problemas que você deve estudar filosofia. Você deve pegar a batata quente na mão. Entendeu? O problema é que a realidade te colocou. E se não... Vamos dizer, a sua suposta busca filosófica é só um jogo, um brinquedo. Agora, se você transpuser esta primeira etapa, você já está em plena filosofia, já está no coração dela, são os problemas de Sócrates. Está entendendo? E você pode, claro, prosseguir na seguinte base. À medida que você aprofunda essas coisas, vamos dizer, os problemas da sua conduta pessoal, eles vão sendo realmente estabilizados. Porque você vai saber mais ou menos o que fazer. Supondo-se que tenha resolvido direitinho essa primeira etapa. E daí você começa a ter, vamos dizer, uma segunda ordem de problemas que já se referem, vamos dizer, à sua função na sociedade. A responsabilidade que você tem perante a sociedade humana. Né? Então, por exemplo, os problemas da ordem política. Se você não fez a primeira etapa, suas opiniões políticas não interessam, porque elas são apenas, vamos dizer, camuflagens em cima de normas morais erradas que você já estava seguindo. Com uma frequência assombrosa. As opiniões políticas se destinam, são apenas camuflagens dos seus pecados. Você fez um monte de sacanagem e você, para você se sentir melhor, você adota uma posição que lhe parece... Para fazer você achar que você é bonzinho, porque você é a favor dos pobres, etc, etc. Na verdade, você não vai fazer nada em favor deles, só em seu próprio favor. Não, mas, na verdade, as pessoas que não passaram por esse tipo de autoexame que eu estou falando, elas nem teriam o direito de ter opiniões políticas. Eles falam, vamos formar o cidadão. Mas para você formar o cidadão, primeiro tem que ter um ser humano. Um ser humano, pelo menos, capacitado a dizer a palavra eu com alguma substância, quer dizer, sabendo o que ele está falando e podendo assinar embaixo o que ele diz sobre ele mesmo. É isso? Agora, depois de você fazer isso com você, você começa a fazer com os outros também. Então, quando você ouve as pessoas falando, ou você as vê agindo, você começa a perceber qual é a norma subentendida na conduta delas e quais são as fontes culturais dessa conduta. Então, aí você descobre esse problema das, vamos dizer, das correntes culturais. Quer dizer, como é que certas ideias que entraram em circulação na sociedade, às vezes, séculos antes, determinam milimetricamente a conduta de gerações e gerações de pessoas, sem que elas tenham a menor ideia de onde saiu daqui. Entendeu? E daí você vê que o problema, vamos dizer, da liberdade, no sentido social da coisa, é frequentemente colocado só de uma maneira simbólica, não substantiva. Quer dizer, se eu não sei quais são as fontes culturais da minha conduta, eu não sei quem eu estou obedecendo. Eu não sei quais são os meus deuses. Porque esse aí, vamos dizer, esse é o verdadeiro politeísmo. Quer dizer, tem um monte de autoridades que você obedece, que você cultua e cuja punição você teme. E pior, você não sabe se elas correspondem a algo efetivamente existente ou não. São apenas, vamos dizer, temores e preconceitos que estão na sua alma. Quando você começar a examinar isso, você vai ver que, em geral, essas divindades são impotentes, que elas não podem nem te punir e nem te ajudar no que quer que seja. São apenas condutas rituais absolutamente inúteis.
Está compreendendo? Então, uma coisa que é muito comum na sociedade brasileira, quer dizer, você que estava contando a história, né? Quem contou a história de uma moça que foi socorrer ontem e tal, e que todo mundo disse, você é louca? Foi você que contou? Conta a história. Rapidinho.
Eu estava voltando da faculdade à noite e no ponto de ônibus tinha uma moça, um ponto de ônibus assim, bem isolado, bem escuro, tinha uma moça e dois caras, tipo, em cima dela, assim, sabe? E ela meio se jogando, né? Eu disse, não. Daí eu achei estranho. E parei logo na frente, fiquei olhando pelo retrovisor, para ver, porque eu imaginei que, sei lá, ou estava sendo estuprada, ou estavam roubando ela, ou eram amigos brincando. Daí eu comecei a analisar, então comecei a dar ré e os caras viram que eu estava dando ré e fugiram. Eu baixei o vidro, conversei com ela, estava tudo bem e tal, e eu levei ela para um lugar mais seguro, né? E daí, quando depois de contar a história dos meus amigos, e o pessoal começou a dizer que eu era completamente louca. Porque como que eu paro no meio do nada, escuro, uma mulher sozinha para poder ajudar uma outra com a outra? Tipo, ela poderia ser um golpe para poder me assaltar, né? E isso é completamente absurdo, né? Se eu paro e eu vejo que a outra tá passando por uma situação difícil, eu tenho que ir lá ajudar, né? E o pessoal dizendo que eu fui louca porque eu corri o risco dos caras, inclusive, voltarem, sei lá. Né? E falaram que eu não fiz a coisa certa, que eu jamais deveria fazer aquilo e não fizesse de novo.
Quer dizer, você não pode garantir que eles não têm razão? Você nunca vai saber, na verdade. No caso, eles não tinham. Quer dizer, a moça estava sendo assaltada mesmo e não era um truque para pegar você. Mas nada impede que fosse. Não é isso? Então, esses conselhos de covardia, vamos dizer, que perpassam a sociedade brasileira inteira, né? Você os segue porque você tem medo que as pessoas riam de você? Você foi o trouxa? Você foi o palhaço? Isso. Mas você jamais vai saber se havia risco verdadeiro. Isso, por exemplo, eu lembro quando a Estela ficou sabendo que estava pegando fogo no 8º andar, a gente estava no 10º, ela podia ter descido direto. Você é louca de subir lá. Quer dizer, está pegando fogo, você ainda vai subir, você vai na direção do fogo, você tem que fugir do fogo. Pareceria razoável. Eu não tenho obrigação de arriscar a minha vida. Não é isso? Em nenhum desses casos existe um exame objetivo da situação e uma medida certa, vamos dizer, do que é, vamos dizer, o seu direito de escapar do perigo e o seu dever de preservar os outros. Claro que isso aí existe um limite efetivo ao seu o dever de você se arriscar tem que ter um limite, mas aonde está esse limite? Não é isso? Agora, a norma ali vigente na sociedade brasileira não correu risco jamais. É fugir sempre. Nesse quadro, qual é, vamos dizer, a autoridade legitimadora disso? Eu digo, é a pressão do grupo. Você não quer ser objeto de riso? Está em outro mandamento. Não ser ridículo jamais. Você já examinou isso aí para ver se isso funciona? Quer dizer, no desejo de escapar ao ridículo, usando o seu desejo de escapar ao ridículo, as pessoas podem levar você à miséria. Pode tomar tudo que você tem, só usando o seu temor do ridículo. Agora, quando que o ridículo deve ser evitado e quando que ele deve ser aceito como uma coisa natural da vida. Todo mundo vai rir de mim. É, mas eu vou ter que fazer assim mesmo. Às vezes é assim. Não é isso? Então, você assumir o comando desse painel, por assim dizer, onde você tem as várias alavancas que podem ser acionadas para você agir desta ou daquela maneira, você não tem a menor dúvida de que é aí que começa a filosofia. Porque Sócrates começa com isso. Qual é a conduta certa na vida? Como é que eu não posso começar colocando teoricamente o problema da conduta certa se eu nem sei quais são as condutas que eu já aprovo? Né? Então, vou começar por fazer esse repertório. Né? O rastreamento da origem cultural disso pode prosseguir indefinidamente. Quer dizer, você pode ir até as fontes últimas. A rigor, você vai ter que fazer isso, porque isso faz parte da sua formação intelectual. Vamos dizer, o sujeito está considerando que o sujeito é culto, não é um cara culto, quando ele sabe todas as fontes últimas da conduta dele. Então, ele sabe a que correntes históricas ele pertence. Ele tem consciência disso. Então, ele sabe que tradições ele está prosseguindo e quais que ele está rejeitando. Vamos dizer, a parte, vamos dizer, cultural desse estudo se refere a isso. Quer dizer, você vai ter que saber quem é você historicamente, onde você está. Você não vai conseguir fazer isso se qualquer das suas condutas presentes for objeto de apego. Você vai ter que chegar um momento onde você está... todas elas estão entre parênteses. Inclusive as coisas que lhe parecem as mais queridas, as mais próximas, as mais... aquelas nas quais se baseia a sua própria vida afetiva. Então, por exemplo, as pessoas que gostam de você, quanto você paga para elas gostarem de você? O que que você tem que ceder de você para que elas gostem de você? E a pergunta é, vamos dizer, esses amores são justificados, ou eles são bons para você, e eles são bons em si mesmos, ou eles são degradantes e só vão servir para te escravizar? Você vai ter que colocar esse problema.
Você vai pesar o seu amor por essas coisas e o seu amor pela verdade.
Sim. Então, aí você vai ver o que é. Você vê quantas idolatrias a gente tem, um monte de idolatria. Agora, vamos supor, você tem uma relação com uma pessoa e aí, a relação de tipo escravizante. E você já percebeu isso. Mas você gosta dessa pessoa, você não quer abandonar. Você vai ter que corrigir a pessoa. Aí você contrai uma obrigação. Aí você começa a ser o Sócrates. Tá, porque o Sócrates faz aquilo por amor às pessoas. Não é para encher o saco delas. Né? Então, aí você está colocando efetivamente um problema de salvação da alma. Mas note bem que tudo isso que eu estou falando, os critérios aqui não são os critérios da moral religiosa. E não são os critérios de moral nenhuma. Não há critério aqui, você vai ir descobrindo o que é o certo e o errado em cada situação. Mas, dentro desse processo, você vai descobrir que frequentemente você não sabe o que é o certo e o que é o errado, mas você sabe o que é o melhor e o pior. Isso é o máximo que você sabe. Não sou capaz de definir, vamos dizer, o bem e o mal, mas eu sei que nesta circunstância existe esta alternativa que vai para o melhor, existe esta outra que vai para o pior. Está certo? E esse conjunto de tendências para o melhor,
é o máximo do amor a Deus que você vai ter nessa vida. Porque você não pode conhecer Deus substantivamente. Você só o conhece, vamos dizer, por o que o Mário Ferreira chama atímese parabólica, quer dizer, uma atímese quer dizer avaliação. E parabólica porque sobe como numa uma parábola, uma curva, que nunca atinge o seu objetivo. É o que em matemática chama assíntota. Não é isso? Então você não sabe o que é Deus, mas sabe o que é o melhor. E na medida que você está indo na direção do melhor, é lá que você está indo. Você enxerga esse melhor até um certo ponto. Depois você não enxerga mais, mas você sabe que tem outro. E outro. Melhor. Isso é o Deus. É o que o Platão chamava o Supremo Bem. O Supremo Bem não é concebível substantivamente. Hã? Mas você se aproxima dele na medida em que você o quer. Você está entendendo? Na medida em que todas as suas normas onde foram relativizadas, questionadas, criticadas, destruídas, etc., e você ficou no vazio, este é o... E isso que vai dirigir a sua conduta depois. É? O desejo do melhor, o qual é exatamente o que, em termos religiosos, se chama amor a Deus.
Isso implica que essa vai ser a autoridade na sua vida?
Esta vai ser a autoridade. A única autoridade.
Eu poderia dizer que, então, a filosofia é como uma religião, assim, que ela aproxima sempre o indivíduo a Deus. Quando ele,
eu acho que a religião não aproxima ninguém de Deus. O que aproxima ninguém de Deus é Deus. É ele que chama você. Ele chama através da atração. Isso aí Platão explica. Né? Deus move o mundo pelo amor que ele desperta. Está entendendo?
A religião é a religação, né?
É uma etimologia da palavra, né? Mas não é uma etimologia muito verdadeira essa. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu odeio religião, está entendendo? Eu odeio religião. Isso aí tudo frescura, isso é tudo viadagem. O que decide as coisas é ser nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? É com ele o negócio. Não é religião, não é igreja. Né? Tudo isso aí são coisas que são, vamos dizer, que são criadas, que são ambíguas. É? Religião leva você para o céu como leva você para o inferno. Agora, Jesus Cristo jamais leva você para o inferno se você for atrás dele. Entendeu? Então, é isso aí que tem que falar no... por exemplo, se as pessoas começam, eu começo a explicar isso, as pessoas traduzem isso em termos de linguagem religiosa, você tem vontade de espancar o sujeito. Tem vontade de espancar. Aqui eu estou falando uma coisa verdadeira que vem da experiência real humana e tu vem com esses formalismos idiotas, você vem com esses símbolos já, vamos dizer, convencionais, que só serve para alienar as pessoas. Então, não traduz o que eu digo em linguagem religiosa jamais. Pode seguir a religião que tu quiser, mas... Sobretudo hoje em dia. Você vê que corromper uma religião inteira é a coisa mais fácil do mundo. Se a religião salvasse alguém, Satanás não tinha chance lá dentro. Religião é um conjunto de instituições, um conjunto de práticas, um conjunto de normas, etc., etc. Tudo isso aí está pronto. A vida que tem dentro disso, né, que pode ter dentro disso, é você mesmo que tem que colocar. Não é ela que vai te dar nada, pô. É você que vai botar essa máquina para funcionar. A religião não vai dar suporte para isso para ninguém, ninguém, ninguém. Nunca deu, nem vai dar.
Então... Professor, você está colocando isso, eu estou entendendo, mas tem um ranço aqui que...
É um ranço terrível, é um ranço terrível. Por quê? Porque as pessoas, veja, eu vou te dizer qual é o problema. As pessoas querem sentir que em volta delas tem uma instituição milenar, que as protege, que tem a ordem do mundo está ali, né? O que tem um papa, o que tem um pastor, o que tem um ministro, que tem... elas querem sentir um apoio material. Eu falei, essa apoio material não existe, meu filho. Hã? Tudo isso é ilusão. Só o que existe, é isso que eu estou falando, saber se melhor. Só isso é real, o resto é tudo ilusão. A criação cultural.
Na crise a gente pode chegar a essa conclusão. Mas no...
Então esteja quando em crise 24 horas por dia.
Então, quando não está em crise, é isso que a gente
precisa. Eu estou em crise há 30 e poucos anos e estou me sentindo muito bem.
Olá. Este eu, você está falando, descarte o código da dúvida. E abriu a inaugura a filosofia moderna, é o mesmo eu lá do Sócrates?
Não é. O eu do Descartes é um eu ilusório, por isso que eu digo que você só pode aceitar aquilo como um símbolo literário. Porque a filosofia de Descartes não é real. Ela tem um valor literário só. Então, olha. Esta coisa, se você fizer isso que eu estou dizendo, fizesse este exame, né, derrubar tudo e só sobrar como coisa, como senso de orientação, né, o amor ao melhor, aí você vai descobrir um outro negócio. Né, que não é você que está buscando o melhor, que é o melhor que está buscando você. Isso acontece. Você vai, o bem, ele existe, ele é uma coisa real, objetiva. Ele é a base de tudo que existe. Ele está aí, ele está presente. Né? E não foi você que o foi buscar. Você não tem iniciativa nenhuma aí. Aí você descobre que Deus existe. Está entendendo? Daí quando você fala a próxima palavra de uma prece, você vai dizer aquilo com a certeza absoluta de que aquilo está presente, porque você vai ver que está presente. Até lá é tudo frescura. Mas por que, que os padres, o pastor, me ensinam isso? Porque também não sabe. Porque nós estamos no ponto mais baixo da história humana. Entendeu? Você precisa se esvaziar dessas coisas. Você precisa ficar totalmente vazio e desamparado. Para daí você entender qual é a realidade que está do lado de lá. Todas as coisas que para nós simulam a realidade, a estabilidade, a certeza, etc., é tudo ilusão. Hã? Existe, para além disso, uma certeza, uma estabilidade infinitamente maior, que é a verdadeira. E é isso que você tem que descobrir pela filosofia.
No vídeo que o senhor gravou para lançar o curso online agora, o senhor fala dos três males que existem no mundo, e um deles, não lembro qual é, no vídeo muito rapidamente, é que é aquele mal que te convence que o seu eu existe.
Não é eu, é isso aí, é a Bíblia que fala, o mundo de diabo é a carne.
Sim, pois é, mas de que eu é esse que o senhor está falando lá? Porque seria um eu mal, né? Eu mal.
Não, veja... Se você pegar ao longo da história humana, você vê que esse fenômeno que hoje nós chamamos de consciência individual nem sempre existiu. Isso surge a partir de um certo momento. Não? E surge, quem estuda isso maravilhosamente, é o Bruno Snell, no livro Descoberta do Espírito. Ele matou essa charada. E o Eric Fögerin também, no livro Israel and Revelation. Né? Se você pegar até, digamos, na época do Império Egípcio, até do Império Romano, você vê que a concepção vigente dos camaradas era de uma unidade do mundo. Nós estamos todos dentro do mesmo cosmos, tá certo? E as entidades máximas, os deuses, fazem parte desse cosmos. É só quando alguém se toca de que o cosmos não é tudo, de que existe alguma coisa para lá ainda do cosmos, o infinito, tá certo? Aí é que surge o eu. O eu é correlativo a Deus, Deus transcendente.
Então, isso quer dizer que antes deste momento, a consciência da pessoa vivia como que imersa numa espécie de... imersa num cosmos, num senso de unidade cósmica. Entendeu? Então, você só tem um eu, é aquele eu que fala com Deus. O outro não existe. Você pensa que você tem um eu em si mesmo? Você está brincando? Eu estou dizendo, você só vai descobrir o seu eu a hora que você fizer isso que eu estou falando. E você só vai falar com Deus quando não tiver mais nada, ninguém para você falar em volta. Né? Então, se você derrubou todas essas crenças, esses ídolos, etc, etc, então daí deu um vazio. Daí você fala, meu Deus, então, ah, ótimo. O que é esse Deus? É o Supremo Bem. Supremo Bem, amor infinito, etc. Isso você vai ver. Isso não é doutrina, você vai ver isso. Você vai ver como isso é a realidade. Por exemplo, se você fizer seriamente isso que estou dizendo, começando com isso, mais tarde você vai se colocar outros problemas. Um problema assim, por que que eu existo? E você vai procurar, e procurar, e procurar, e procurar, e procurar, e você vai ver que não existe uma só razão para que você exista. Você vai ver que você é absolutamente desprovido de fundamento. É horrível? É horrível. É horrível porque você achava que tinha fundamento. Você achava que você é um cara importante, você achava até que você tem direitos. Mas quando você vai examinar o negócio filosoficamente, você vê que não tem uma só razão para que ele exista, meu Deus do céu. Ele, no entanto, continua existindo, e até digo eu. Então, você entende, isso é um milagre. É algum fator extracósmico, inexplicável, que por uma bondade absurda, mesmo que existisse e continuasse a existência. Isso é uma experiência, isso não é uma teoria. Uma coisa é você dizer isso aqui, outra coisa é você fazer essa experiência. E a filosofia é constituída dessas experiências cognitivas de base. Você está entrando? E a hora que você fizer isso, vamos dizer, então você entende o que é o amor divino. E vê que é a única explicação. O resto não existe. O resto é besteira. E a hora que você chegar nisso, você chegou no coração da filosofia, pô. Quer dizer, na medida que você vai sondar, vamos dizer, primeiro, essa primeira etapa que eu falei é você tirar as cascas que encobrem o eu. Isso quer dizer que são daqueles falsos apegos. Por exemplo, você pode ter apego a uma norma que você segue, mas que você odeia também. Né? Mas que você não consegue se livrar dela, porque você tem medo de ser punido ou tem medo de cair no ridículo. E você vai jogando essa coisa fora, joga uma fora, joga outra fora. Bom, chega uma hora que você coloca o problema do eu. E o único verdadeiro eu, né, é o eu que se confronta com a sua origem e o seu fundamento. E sua origem e seu fundamento é Deus. Não tem outro. Sabe, a gratuidade da sua vida, o absurdo que é a sua existência, pode ser uma coisa aterradora para um indivíduo que está no pré-filosófico, por assim dizer. Mas quando você o descobre, vamos dizer, por esse método, ele é uma maravilha. É uma maravilha das maravilhas. É? Você vai chorar de gratidão a Deus. E por que, que ele me fez? Ele fez alguém, sei lá, gosta de mim. Não tem nenhum motivo para fazer. Mas isso é um pouco depois. Primeiro tem que fazer essa descascagem. Que é o verdadeiro método cartesiano. Não é? Não é como Descartes fez. Nós estamos usando aquilo só como símbolo. Nós não vamos colocar tudo em dúvida. Que é uma estupidez, uma frescura para quem colocar tudo em dúvida. Né? Nós vamos colocar em dúvida somente aquilo que tem que ser colocado em dúvida. E aquilo que tem que ser colocado em dúvida é aquilo no qual você já está em dúvida. Né? Isso, essas crenças que você segue e que às vezes você tanto mais se apega a elas, quanto mais você as odeia. Entendeu? Olha, isso aqui, isso é o verdadeiro método filosófico. O resto é frescura. Então, evitar a frescura. Eu sou o jeito que eu peguei, se tem uma coisa que eu tenho horror, é frescura. Quer dizer, coisa que a gente vai fazer por, vamos dizer, gratuitamente, só porque deu na cabeça, por caprichos, tá entendendo? E eu peguei horror isso porque eu era só isso quando era jovem. E aos poucos eu fui vendo como aquilo era feio. E no fim entender que o fundamento dessa gratuidade é isso, nós não temos razão de ser em nós mesmos. Então é por isso que nós tendemos ao que o Pascal chamava de divertimento, divertissement, quer dizer, uma coisa que você vai fazer só por frescura. Por exemplo, eu tenho horror a jogos. O que é um jogo? É uma atividade sem resultado. Ela não tem sentido nenhum. Quer dizer, a gente pega horror à gratuidade, porque a gente entende que a gratuidade é a fonte da nossa existência, mas a gratuidade divina é outra coisa. É? A gratuidade divina é amor à sua criação. A nossa gratuidade é desprezo pela origem da nossa existência. É você achar que a vida é sua, que você é o fundamento. Eu diariamente eu confesso para Deus o seguinte: Deus, você me fez para você. Mas, na verdade, eu só penso em mim. É uma vergonha. É horrível você ver isso. Né? Então, se você tiver alguma chancezinha, por pequena que seja, de você fazer alguma coisa que seja realmente para Deus, bom, daí você entrou na linha do fundamento. Mas isso acontece muito de vez em quando. A maior parte daquilo que a gente faz é pura frescura, é viadar no mais alto grau. Quer dizer, eu quero isso, eu preciso daquilo. Hã? O que é isso? Você não precisa de nada. Você não precisa de nada, né? Não merece nada e é tudo frescura. Vaidade das vaidades. Então, como é que a gente faz para se livrar da vaidade? Até as nossas supostas virtudes, né?
A quem não tem
isso? Agora eu me converti, eu não faço mais o pecado. Isso é viadagem.
A quem não tem isso é santo.
Hã?
Quem não tem isso é santo.
Que diferença faz você ser santo? Bela merda ser santo. Bela merda ser santo. Hã? Por que você é santo? Mais uma viadagem?
Não, não é viadagem.
Você não, sendo você, santo, ele conta.
Se você renegar a viadagem, você vira santo.
E daí? Mas que diferença? E para que vai me servir minha santidade? Eu continuo sendo gratuito, sendo um ato gratuito de Deus. Você está entendendo? Não modifique nada a sua situação.
Em vez de ser oposto a isso que você está falando, então, que o Franco fala é exatamente isso.
Né? Você exato.
Alcança o sentido da sua vida quando você percebe que não está em você.
Não está em você. É isso mesmo. Está entendendo? Então.
A santidade não é mérito, senhor.
Eu nem sei o que é isso, nunca parei para pensar nisso, santidade. Eu não tenho mais o que fazer, pô. Isso fora de brincadeira. A coisa é séria, o negócio é sério demais. Quer dizer, a gente vive, o ser humano vive dentro de um abismo. Um abismo de gratuidade e de absurdo. Então, no qual só o amor divino dá uma sustentação. Então, isso é só isso que interessa, o resto. Entendeu? Agora, isso aí é o seguinte: você tem que chegar a isso aí, vamos dizer, pelo exame filosófico da realidade. Não é por prática religiosa.
Eu ainda já tenho um intermediário aí no meio, né? Dessa relação.
Eu acho que depois, o negro entra no. No entra
não,
no. Isso
está com esse vício, né?
O quê?
De acreditar que tem. Esse negócio de rede, eu só estou explicando, a gente está entendendo, mas não descascou ainda, não jogou fora. Então, qualquer hora ela entra de novo, se a gente ficar prestando atenção.
Porque a gente quer sentir que a gente pertence a uma comunidade universal de pessoas santas. Você está entendendo? Que vão todas para o céu. E para isso a gente entra na religião. E o que é isso aí? Eu digo, isso aí é frescura. Porque você está atribuindo, vamos dizer, a instituições humanas, a regras humanas, a condutas humanas, um poder salvador que não tem. Quem vai salvar é Deus. Você pode até usar essas coisas, claro, vai para a religião até. Eu não sou contra a religião, ao contrário.
Mas seria a busca de um valor. Mas, tipo, nota, ela nunca vai te conseguir ligar a Deus. Você tem que buscar o bem e ver o bem.
Tem que buscar, não é o bem, você tem que buscar o melhor.
Exatamente.
O bem é aquilo que é humanamente concebível como bem. Agora, quando o supremo bem é um bem superlativo. Né? Se é superlativo, não é humanamente imaginável ou concebível. Ele só pode. Qual é a maneira correta de você conhecer esse supremo bem? Né? Você só pode conhecê-lo quando ele vem para você. Você está entendendo? Não é uma atitude, uma atividade cognitiva sua. É uma atividade de deixar que ele te molde. Você tem que sumir. Né?
A gente foi aqui.
Você tem que sumir, quer dizer. Mais tarde se coloca, vai se colocar esse problema da prece, por exemplo. A prece é uma ocasião de você fazer isso. Mas também isso aí complica. Vamos deixar para mais tarde isso aí. Né? O negócio aqui é o método filosófico. Né?
Seria você talvez essa busca pelo melhor seria você esquecer de você mesmo, deixar de pensar, de ser egoísta, de pensar em você, que tudo que você faz, eu vou fazer o bem, como você mesmo falou, vou fazer o bem porque as pessoas vão achar que eu sou boazinha. Né? Então você tem que deixar de pensar nisso, fazer o bem.
Ou até de você, Deus vai achar que eu sou bonzinho. Eu passei tantos anos da minha vida tentando parecer bonzinho na frente de Deus. Que palhaçada. O negócio não é você ser bonzinho, nem você pode ser, né? Nem você agradar a Deus. Não é isso. Realmente não é isso. O grande prazer é você não prestar absolutamente. E você perceber que Deus te ama. Você está entendendo? Você está consciente de fazer, não presta absolutamente, isso aqui é um pedaço de merda. Né? E, no entanto, Deus gosta de mim. Não há nada melhor do que isso na vida. Essa é a experiência que você tem que repetir. Para você, vamos dizer, se você é apenas um recipiente do amor divino, é isso que você é. Né? Agora, se você começa a falar dessas coisas, a pessoa transpõe em linguagem religiosa, você pode ter certeza que vai dar bode. Eu não sei por que chegou a esse ponto, certo? Né? Mas hoje em dia, eu acho que a religião ficou perigosa. Não sei como Deus permitiu que chegasse nesse ponto, mas ficou perigoso.
Porque a religião deixou de ser o melhor.
Eu acho que era
melhor. Ela passou a ter um valor egoísta.
Eu também acho.
Então, ela não...
E eu acho que realmente ficou perigoso. Ela
perdeu a função. Teve um padre... dos Estados Unidos, para João Romanides, ele foi bastante ostracizado por causa disso, né? Ele disse o seguinte: olha, as religiões são a doença que Jesus, do mundo que Jesus veio resolver.
Tem, em parte tá certo. Então, claro que você pode seguir uma religião ou outra, mas nunca vai imaginar que você está muito certo por causa disso, não. É apenas uma coisa que você está fazendo aqui. Pode te ajudar e pode te atrapalhar. Bom, dito isto...
Professor, só antes de passar para o próximo, passando pela doutrina da verdade, a palavra verdade está muito aviltada. Essa verdade que você está dizendo... É aquilo daquele texto da Perucalia, que é aquilo que é verdadeiro, o belo, o bem. Esse é o supremo bem, é a verdade. Essa é a verdade.
Veja, o supremo bem você não vai conhecer no sentido que você conhece outras coisas. Você tem é que deixar que ele te dirija. E que ele seja o único ponto de referência. Tá? Então, não dá para você apreendê-lo conceptualmente, não dá para você saber o que é, mas você sabe que ele está lá. Então, só há uma atitude certa perante ele. Essa atitude é justamente a devoção, é o amor. Você ama aquilo, né? Mas, e na medida que você... em que você o ama, ele já está presente nesse mesmo ato. Entendeu? Então, isso aí é que tem que ser a sua bússola. E não pode ter outra. Você não precisa ter certeza de mais nada. O resto é tudo para ficar em parênteses. Entendeu? O resto é tudo hipotético. Então, isso aí começa a ser o centro de construção da sua personalidade e, portanto, o centro de construção da sua inteligência também. Está entendendo? Então, daí, pela primeira vez, você pode... está seguro de que você quer a verdade. Porque o seu amor ao melhor vai te levar nisso aí. Então, não, peraí, eu quero saber como é essas coisas. São mesmo. E daí fica fácil, ué. Tanto no domínio da vida, em geral, como no das ciências. Claro que vai falhar, porque o ser humano é intermitente, a consciência humana é intermitente. Você dorme, você esquece. Então, já apaga. Quer dizer, às vezes você não está nos seus melhores momentos, mas... você volta lá. Está entendendo? Então, aí você pode colocar o problema da busca da verdade nas ciências, no conhecimento, na história, etc. etc. Porque aí você está sintonizado com a fonte do conhecimento. Né? Mas primeiro, você tem que se livrar dessas condutas todas. Dessas normas todas, dessas leis todas, entendeu?
Porque você não tem que fazer isso porque alguém te mandou fazer isso que aqui não. Você tem que fazer porque você tem convicção.
Você está vendo o que é aqui. É, exatamente. E você tem que acostumar com outra coisa também. Né? E se você estiver vendo que é assim e todo mundo diz o contrário? Você tem que acostumar que essa situação é normal. E tem que pensar assim, ah, mas e se ninguém mais gostar de mim? Dane-se. Está entendendo? Se você chegou nisso, então você é um discípulo de Sócrates já. Talvez até Jesus Cristo seja. Então, aí você sabe, ó, é agora que eu estou querendo a verdade mesmo. Ou seja, eu não tenho mais nada a perder, eu não estou mais apegado a coisa nenhuma. Se a verdade for o contrário do que eu estou pensando, eu não estou nem ligando, pode ser o contrário. Aí, quem sou eu? Por que que a minha opinião tem que ser tão importante assim? Hã? Não é isso? Claro que nisso aí passa por uma etapa que eu chamo de voto de pobreza em matéria de opinião. É você fazer um voto e você não ter opinião sobre nada. Ou você sabe ou você não sabe. Agora, claro que existem, tecnicamente, critérios de certeza, técnicas, etc., que tudo você vai aprender. Eu vou dar umas dicas aqui, mas... É, aí, pela primeira vez, você está realmente disposto a usar essas coisas. O simples fato de você saber que essas regras que eu dei aqui, por trás de toda a conduta humana existe uma norma não declarada. Se você aprender sempre a declarar a norma, você vai ver que as condutas humanas começam a ficar translúcidas para você. Você começa a entender o que que as pessoas estão fazendo e por que que elas estão fazendo e de onde saiu a conduta delas. Claro que o efeito muitas vezes é ridículo, porque você vê que as fontes de onde as pessoas tiram as autoridades que elas seguem são as mais idiotas possíveis, né? E que você vai ver que a maior parte das pessoas são apenas imitadores de palhaços. E aí você vê que a vida humana é um imenso desperdício. Porque isso que nós estamos fazendo aqui, todo mundo podia estar fazendo. Nada impede. Mas nada. Qualquer pessoa que tem um QI razoável pode fazer isso aí, não é tão difícil. Os caras não fazem, óbvio, porque não querem. Então, quer dizer, estão no caminho da idolatria mesmo. Estão cultuando deuses que não existem e que não podem fazer nada por eles. Agora, o fato é que isso que eu estou dizendo, muita gente já fez ao longo do tempo. Sócrates fez, Platão fez, Aristóteles fez, Leibniz fez. Todos os filósofos realmente sérios colocaram esse problema. E no fundo, você vai chegar, vamos dizer, na famosa questão do Leibniz, né? Por que que existe o ser e não é do nada? Então, você não vai responder a essa questão. Tá certo? Mas é a capacidade de você colocar isto que vai fazer a diferença humana. Quer dizer, você sabe, você viver como se estivesse, vamos dizer, permanentemente à beira do absurdo total. Mas você nunca vai cair lá. Então, todas as demais questões que possam aparecer na ciência, na moral, na religião, etc., todas são futilidades, porque no fundo, não existe essa questão. Mas, então, quando você for estudar uma filosofia, você vai ter que... O que você vai estar fazendo ali? Você vai estar confrontando o sujeito que colocou esses problemas com a máxima seriedade, né? Que arriscou sua cabeça, e sua sanidade, tá entendendo? Para isto. E que deu o melhor de si. É isso que você tem que esperar de um filósofo. Se ele não atender isso, você joga fora logo. Se o cara vier com frescura, você já... Quando o cara começar a tratar de problemas inexistentes, né? Já manda embora. Mas o filósofo sério faz exatamente isso. E essa questão, vamos dizer, para ela ser tratada, ela precisa de certos elementos técnicos. Por quê? Você vê que tudo que nós pensamos, tudo que nós sabemos, que nós vem da cultura em torno. Não fomos nós que inventamos a língua que nós falamos. Não é isso? E, praticamente, tudo aquilo que você pensa são coisas ou que você viu ou que você ouviu. Ou são coisas que você viu, ou são símbolos que chegaram para você. Não é isso? Você não inventou nada. A nossa contribuição pessoal é mínima. Né? Então, como tudo que nós pensamos é através do filtro cultural, nós precisamos aprender a fazer com a cultura inteira o que fizemos com essas crenças. Nós vamos ter que decifrar aquilo. Vamos ter que quebrar a casca, entendeu? E chegar a um ponto de você ter uma certa liberdade em relação à cultura na qual você foi criado. Esse é um processo que se chama desaculturação. Mas aquilo que vem para você do meio ambiente em torno é introjetado e você acredita que aquilo é a realidade. Bom, aquilo é parte da realidade, certamente. Mas existem outras épocas que pensaram outras coisas diferentes, existe outra cultura que pensou coisas diferentes. Então, nós nos defrontamos aí com um problema que o Eric Fögerin trata no livro Order and History, que é que até uma certa etapa da história humana, nós vemos que ninguém tinha ideia de uma verdade objetiva que fosse independente do que as pessoas pensam. A ideia de verdade se identificava com aquilo que era a crença sagrada daquela sociedade. Então é o seguinte, nós somos a verdade, os nossos inimigos são a mentira. Isso aí vigorava no Império Egípcio, no Império Chinês, todo mundo pensava assim. Para que o ser humano chegasse a perceber, não, pode haver uma verdade que ninguém sabe. Então, a verdade que não está identificada, vamos dizer, com a crença coletiva, com a crença sagrada da comunidade, com aquilo que o imperador disse, ou que os sacerdotes dizem, mas é uma coisa que simplesmente é. A ideia, vamos dizer, do monoteísmo moderno, do monoteísmo judaico, surge exatamente disso. É a descoberta do Deus único, é a mesma coisa que a descoberta de uma verdade objetiva. É? Então, essas várias coisas surgem juntos. Surge a ideia do Deus transcendente, do Deus que não está no cosmos, mas que abrange, abarca o cosmos inteiro. Como o conjunto da possibilidade abarca o conjunto da realidade. É? Esta é uma ideia que surge. A outra ideia que surge completamente é a da consciência individual. Isso. Quer dizer, este eu, ele não está falando comigo através da sociedade humana, das instituições. Ele está falando direto comigo. Eu que estou percebendo isso. Né? Isso. Então, a alma individual é o espelho no qual aparece, no qual esse Deus se revela. Ele não se revela nas instituições, na sociedade, etc, etc. Mas, na hora que tem essa ideia, aparece uma terceira ideia, que é a ideia, vamos dizer, da verdade independente daquilo que a gente pensa. A objetividade do real. Tá certo? Então, por exemplo, se você pegar, vamos dizer, na mesma época que se forma, por exemplo, a ciência da geometria, em que as pessoas descobrem que as figuras geométricas têm certas propriedades constantes, eternas, por assim dizer, que são independentes das figuras físicas nas quais essas figuras geométricas se projetam. Então, por exemplo, você descobre que se você pega um triângulo isósceles e você parte no meio, você vai ter dois triângulos retângulos, e que isso será eternamente assim. Então, do mesmo modo, existe uma realidade externa, por assim dizer, objetiva, realidade física,
objetiva. Que tem certas estruturas também que nós não podemos mudar e que não dependem de nós. Então, essa ideia da verdade objetiva, ela surge junto com essas três outras. A ideia do Deus transcendente, a ideia da alma humana, da consciência humana. Aparece ali a verdade objetiva. Que vai ser a ideia da natureza. O que é a natureza? É a constituição física da realidade. Né? E, naturalmente, surge aí também uma quarta ideia, que é a ideia da sociedade humana. Porque antes você estava dentro da sociedade humana, a sociedade humana estava dentro do cosmos, e os cosmos estavam misturados nos deuses, de repente, né? Este eu, esta consciência se separou disso, porque ela olhou o Deus transcendente. Então, ao lado aparecem duas outras coisas, a natureza e a sociedade humana. Está entendendo? Então, mudou a estrutura do mundo. É nesse momento que surge, quando é a ciência da geometria, a ideia da ciência, toda a ideia da ciência, que nessa hora que surge a filosofia. O Sócrates. Só a filosofia. Então, a ideia básica da filosofia é essa aqui. O indivíduo humano, a alma humana, ela, se ela se colocar na posição certa perante o Deus transcendente, perante a sociedade, perante a natureza, ela descobre a verdade objetiva. E essa verdade objetiva tem, vamos dizer, uma validade universal, independente do que os seres humanos pensem. Então, isso quer dizer que é possível que um sujeito sozinho, ele saiba uma verdade que transcende tudo aquilo que a sociedade em torno pensa. E, ao mesmo tempo, ele não tem o poder sobre toda a sociedade, ele é apenas mais um membro dela. Então, esta dualidade, de ser um membro da sociedade, portanto, submetido à influência dela, submetido à autoridade dela, e, ao mesmo tempo, você estar acima dela, pela consciência que você tem de verdades universais, né? Esta é onde é uma das experiências humanas fundamentais desde esse momento. Todos nós estamos submetidos à sociedade humana e, ao mesmo tempo, transcendemos a sociedade humana. Esta sociedade em particular. Não é isso? Ora, mas se você transcende a sociedade humana, então, se você começa a perceber que existem várias sociedades humanas, aquelas cada uma pensa de um jeito, você caiu, então, no negócio do relativismo, não é? Relativismo cultural, quer dizer, todas as crenças tal, são relativas às épocas, aos lugares, às instituições sociais, etc. etc. E nenhuma é verdadeira em si mesmo. Né? Eu digo, olha, mas você acabou de descobrir que existe a dimensão da verdade objetiva. Né? Em compensação da verdade objetiva, existe o relativismo cultural. E uma coisa é compensada pela outra e a outra pela uma. Quer dizer, você tem alguma noção de verdade objetiva e você tem uma pista da verdade objetiva, mas, ao mesmo tempo, você está submetido às limitações da sua própria sociedade, da sua própria cultura, etc. etc. Você pode transcendê-las até um certo ponto, mas não pode libertar delas completamente, e nem precisa. Não é isso? Então, este processo, vamos dizer, de desaculturação, quer dizer, de você olhar as coisas não pelo modo como a cultura onde você nasceu, olha, mas por outras maneiras. Né? Isto é um dos elementos essenciais da filosofia. Agora você vai fazer, nós começamos vendo as crenças nossas, né? E nos colocando fora delas. Agora nós fazemos a mesma coisa com as crenças da coletividade inteira. Está entendendo? E você vai colocar a sua cabeça acima da cultura na qual você nasceu. Você não vai estar livre de todas as influências culturais, é claro, mas você pode jogar com as várias. Para não ficar preso em nenhuma delas. E é claro que nisso aí, o estudo, a leitura é fundamental. Por quê? O que a sua sociedade tem para te ensinar, ela já ensinou. Ela tem um impacto automático em cima de você, pela presença das pessoas, pela linguagem, pelo que você vê no dia a dia, tá certo? Mas o que vem de outras culturas, de outras épocas e lugares, você que tem que buscar. Né? E Existem muitas pessoas que elas podem passar a vida lendo e estudando, mas elas não conseguem, por um único momento, encarar esses dados de outras culturas como se fossem realidades. Por quê? Porque a pessoa continua vendo, mas a sua cultura ainda tem autoridade absoluta em cima dele. Então, tudo aquilo que ela leu de outro são apenas curiosidades. E esse, vamos dizer, isto é uma deficiência que se cura somente o estudo pode curar isso aí. Então, aí começa, vamos dizer, uma segunda etapa do método filosófico, que é a absorção das filosofias, dos sistemas filosóficos de várias épocas, mas absorvê-los não como curiosidades externas, como elementos externos, mas como elementos estruturantes agora da sua pessoa. Quer dizer, você vai aprender a ver como aqueles filósofos viram. Frequentemente, você, para absorver uma filosofia que saiu de uma outra época, você vai ter que se impregnar de outros elementos daquela época, daquele lugar, que estão subentendidos naquela filosofia. Por exemplo, elementos estéticos. Não é isso? Eu duvido muito que o sujeito possa, por exemplo, entender alguma coisa de Santo Tomás de Aquino, se ele não absorveu algo, vamos dizer, da aparência física que o mundo tinha no tempo de Santo Tomás de Aquino. Você vê, por exemplo, na arte da época, na arquitetura, né? Nos trajes. Então, por exemplo, em uma época eu dava um curso baseado na Suma contra os Gentios, e era a doutrina astrológica de Santo Tomás de Aquino, onde ele explicava assim, que Deus move todos os corpos interiores através dos corpos celestes. Então, quer dizer, os movimentos dos corpos celestes determinam tudo o que se passa na Terra, absolutamente tudo. E quando eu dizia isso, uma vez eu dei um curso desse num mosteiro lá de Pernambuco. Né? E tem as freirinhas lá. O cara caiu de costas. Ele disse, você está aquele acreditar na astrologia? Eu falei, não, minha senhora, todo mundo acreditava na astrologia. Isso aí, vamos dizer, era uma coisa óbvia na época. Quer dizer, a ideia de que o universo tem uma estrutura hierárquica, e de que os corpos superiores movem os inferiores, é uma coisa que todo mundo achava. Não é isso? Então, se você não entende isso, por exemplo, jamais você vai entender a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Você vê, depois, um dia eu achei uma cópia da Suma contra os Gentios num site católico. E, curioso, os capítulos astrológicos tinham sido suprimidos para não causar escândalo na alma dos fiéis. Né? Então, bom, mas se você tirar esses capítulos, você não entende qual era a estrutura do mundo físico, como Santo Tomás de Aquino havia. Né? E ele dizia o seguinte, dizia, como os corpos celestes movem tudo na face da Terra, eles também afetam os nossos corpos. E afetando os nossos corpos, eles podem incentivar ou deprimir determinadas paixões, porque as paixões são elementos que estão no corpo. E, então, quer dizer que os corpos celestes determinarão praticamente tudo o que na conduta humana seja passional. Eles só não vão afetar, vamos dizer, a pura vontade espiritual. O resto está tudo ali. Né? Então, quer dizer que Santo Tomás de Aquino via os seres humanos como, vamos dizer, escravos de uma natureza, que não é somente a natureza terrestre, mas todo o mundo cósmico em torno, e sendo movidos por paixões que vêm, sobem desde o corpo, que você não entende absolutamente, tá entendendo? E tendo que exercer a sua liberdade no meio disto. Eu digo, quanto que sobra de liberdade no meio de todas essas influências terríveis? É um quase nada. Não é isso? O
O meu falecido amigo, o Dr. Juan Alfredo César Miller, que era um psicólogo clínico, ele uma vez escreveu um manualzinho para os clientes dele, ele deixava um manualzinho na sala de espera, para o nego ir lendo e para se preparar lá para a psicoterapia. E uma das recomendações que ele dava é o seguinte: lembre-se que os seus problemas podem ter origens familiares, sociais, históricas e cósmicas, que estão infinitamente além do seu controle. Digo, olha, isso é o que você trabalha aqui no Liz. Quer dizer que as suas paixões estão sendo determinadas por fatores ecológicos, inclusive, geográficos, né? E que é muito difícil você rastrear de onde saiu isso. Então, você vê aqui, chega um momento em que o rastreamento das fontes da sua conduta se identifica com o rastreamento das fontes da conduta humana em geral, com o rastreamento não só das correntes culturais que existem, que vêm se arrastando há milênios, até chegar a você, que você geralmente nunca sabe de onde vem, mas também se prolonga no rastreamento dessas forças naturais e cósmicas que determinam a nossa conduta. Está entendendo? E isso tudo é um estudo da dependência humana, um estudo da fraqueza humana. Isso. Ó, quantas pessoas você conhece que levam em conta a presença desses fatores? Os fatores estão atuando, eles estão aí presentes. Por exemplo, tudo o que você pensa, todas as palavras que você fala, as imagens que passam na sua fantasia, né? Tudo isso reflete essas duas coisas, reflete a presença da natureza física, é o mundo físico que te rodeia, e reflete os símbolos culturais que foram chegando até você. Quer dizer, você está ali como se fosse uma imensa privada na qual tudo isso foi depositado. E você não inventou nada. Você é só o bilionésimo que recebe parte de tudo isso. Mas, bom, agora, quando a gente diz essas coisas, eu digo, bom, agora você está começando a ter uma ideia do que se chama realidade. Porque a realidade é isso. Você está num mundo fisicamente ilimitado, enormemente complexo, tá certo? E você está no meio de uma história que você desconhece e cujos elementos estão todos aí moldando você. E você ainda acha que você é o seu doutor que faz e acontece. Tá entendendo? Então, lição número um. Né? Você não é nada. Você é um coitado, como eu também, todos nós. Agora, por incrível que pareça, nós temos alguma capacidade de entender isso. E de, às vezes, até rastrear fontes longínquas, fontes históricas longínquas da nossa conduta, e saber quem foi que mandou a gente fazer isso ou aquilo. E podemos até dizer, não vou fazer. Mas essa é a única chance do ser humano. O que foi? A gente não tem mais nenhuma outra capacidade a não ser esta. E é só, vamos dizer, fazendo isso que um dia você pode dizer a palavra eu com algum senso de responsabilidade. Eu digo, eu escolhi isso, eu quero aquilo, eu sei de onde vieram as sugestões, eu sei de onde eu absorvi os símbolos, né? E equacionando os dados que eu tenho, bom, escolhi isso aqui. Fora disso, a palavra eu não quer dizer nada. O eu, seu, às vezes quer dizer uma outra pessoa que já decidiu o que você vai fazer, que você nem sabe quem foi que mandou e que está lá fazendo. E a única maneira de você se livrar de todas essas autoridades é você se colocar sob uma única autoridade, que é a autoridade do melhor. A qual não aparece nem historicamente, nem natural, nem na natureza, com uma forma fixa, porque ele é o infinito, ilimitado. Não é isso? E a maneira dele agir sobre você é abrir possibilidades Se as outras forças te limitam, essa te aumenta. Está compreendendo? E aumenta e faz você, às vezes, ser capaz de compreender e saber coisas que realmente estavam acima da sua capacidade. E é isso que Sócrates se referia quando dizia que tinha um espírito daimon, que dava as ideias para ele. Falava, não sou eu que estou pensando isso. Então, vamos dizer, esta aqui, vamos dizer, é o caminho da formação do filósofo. Agora, os filósofos, eles se entendem uns aos outros perfeitamente. Um passou pela experiência do outro. Agora, se não passou pela experiência, não adianta nada. Você pode estudar o quanto queira, você não vai entender. Não vai saber do que eles estão falando. Então, aí significa que a filosofia acaba virando um negócio esotérico. Não precisa ser, porque está tudo escrito, tudo explicado. Aí está ao alcance de todo mundo. Aqui, em geral, ninguém te explica qual é o preço a pagar. O preço é assim, é a incerteza total, na qual só existe uma certeza. E você vai ficar, se dizer, pendurado no vazio, um fiozinho e liga direto em Deus. E esse é o único fio seguro. O resto tudo cai. Esse é invisível, mas não cai. Deu para entender? Intervalo não, já são 6 horas. Por hoje eu vou acabar. Já acabou. Agora é amanhã. Tá bom? Deu para acompanhar?